um, hein?
Aí,
mais
ó. Um. Olha lá. Que isso.
É isso.
Estamos online?
Estamos.
Telespectador.
Estamos... É. Depois ele fala do cantar a Sônia Lima lá, 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 lá.
Faz lamentável. Tempo que não lança, hein, Zé?
Ah, é. Depois eu mudei, né, cara? Muita crítica. Mudei.
Oratória. Oratória criativa, mudei, tá? Mudei. Você vê que a postura.
A postura ali. Muda. A descrição
dele. Clica no sininho,
como é que ativa. É? Postura de poder.
Postura. Não quer?
Lamentável, lamentável.
Eu ainda bem que eu não. Ó, ainda bem que você tá só ouvindo aí, se você tiver no Spotify, no Deezer, cara, porque.
É, acho que é melhor.
O Zé vai lançar uma mentoria sobre.
Parte. Caraca, como ele saca isso do nada, né, cara? Não é possível, ele rola pros outros, ele rola pros outros. Lamentável. Produteiros e produteiras, a gente está começando hoje mais um episódio do Produto Piloto. Caraca, coisa linda, hein?
Terceira hoje temporada, hein, Zé?
Puta, que coisa linda. Voando. Terceira temporada voando. Cara, só coisa boa, só episódio sensacional. Estou animado pra caramba, o conteúdo que a gente está produzindo, um conteúdo sensacional. Bom, hoje a gente está aqui com Eduardo Belotti. Cara, muita história para contar. Fundador da Scarf, participou aí, foi fundador da Real Valor... Comprada, adquirida pela Empíricos, pra Empíricos, né?
Empíricos.
Empíricos, ó. Eu sempre erro alguma coisa. Se eu não errar, não sou eu, pô.
Já puxa a polêmica, que é Empíricos?
É, que porra é essa? Não. Se eu não errar, não sou eu. Você que tá se conectando agora, que não conhece a gente, segue a gente lá no Instagram, @produtopiloto. Segue a gente no LinkedIn, Produto Piloto. Manda comentários. É, a gente precisa saber o que a gente está fazendo de bom, o que a gente está fazendo de ruim, para a gente poder melhorar, poder conseguir continuar produzindo esse conteúdo. É isso que incentiva a gente a produzir mais coisa.
Porra.
Muito lindo, né, cara? Rafa, dá aí os recadinhos da paróquia.
Fala, turma. Muito boa noite. Estamos muito felizes em gravar mais um episódio para a nossa comunidade. Então, você que está aí nos assistindo, não deixe de nos seguir, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos. Porque a gente faz isso com muito amor, carinho e no 0800. Fala aí, Renanzinho.
Exatamente.
É uma...
Sem fins lucrativos.
É uma iniciativa sem fins lucrativos. Vamos lá, Zé, rapidamente.
Quem paga as contas?
Vamos lá.
Quem paga as contas por aqui?
Quem nos ajuda a manter essa estrutura funcionando há quase 3 anos? Não desde o começo, mas pelo menos nos últimos 12 meses aí vem nos apoiando. É a Norden. A Norden, você que tem aí a dificuldade de... evoluir a sua estratégia tecnológica, está com dificuldade com o seu time que não tem maturidade, que não tem ali métricas, não tem habilidades para evoluir o seu software, conte com a Norden. A Norden ela vai desde a discussão estratégica do seu produto até ali o delivery. Então, Squad as a Service é com a Norden.
Que é isso, cara. Os caras estão muito bons na dicção aí. Olha
lá, Renan. Fala aí da tua expectativa. Como é que tá a tua expectativa para esse episódio?
Cara, como sempre, é um prazer enorme estar aqui nessa noite, né? Tem 2 semanas que a gente não tá gravando, então a saudade já estava bem forte. Saudade e, cara, expectativa sempre alta. Um cara conhecido no LinkedIn. Porra, vi os textos que ele tava escrevendo, fantástico ali, inspiradores. Eu acho que vai ser um episódio inspirador e também bastante conteúdo sobre produtos digitais, empreendedorismo. Aquilo que a gente gosta, né?
Que lindo! Edu, posso chamar assim? Edu?
Pode, claro.
Pô, cara tá íntimo, né?
Não, o pessoal chama de Edu.
Os cariocas já estão, né? Não, já falou do Bruno Henrique, já trocou 3 ou 4 palavras, não.
Boa! Edu, primeiro, cara, obrigado pela tua presença aqui. Importante, a gente tem esse projeto aqui exatamente para levar conteúdo para quem tá em casa pensando em empreender, para quem está buscando inspiração, buscando entender quais são os caminhos aí que levam ao sucesso da trilha empreendedora, se é que a gente pode considerar que há um final para essa trilha, né? Cara, conta, se apresenta um pouco aí, se apresenta rapidamente aí pro pessoal de casa.
Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou o Eduardo Belotti, sou um empreendedor desde 2017, fundei o Real Valor, vendi para Empíricos e agora fundei a Scarf. Sou investidor anjo também, gosto de empreendedorismo pra caramba, flamenguista doente e é por aí.
Coisa linda. Fala um pouco da Scarf, que é seu empreendimento atual, né?
Então. Scarf é uma... A gente está criando hoje uma plataforma para infoprodutores, para Creator Economy. Ele funciona parecido com um HubSpot, assim, do ponto de vista que entrega várias ferramentas que a pessoa precisa para criar a sua estratégia de marketing. Então, pô, você quer criar uma comunidade, quer hospedar curso, quer fazer o seu blog, enfim, e-mail marketing, tudo isso tem lá. E a gente está a todo momento registrando todos os eventos que os clientes ali, os membros fazem. Pô, fez um post, entrou na comunidade no dia tal, assistiu 3 aulas de curso, depois parou, coisa desse tipo. Pô, pro criador, ele consegue segmentar essas pessoas, criar automações. Então, pô, o cara que está desengajado, você consegue reengajar. O cara que está para finalizar a assinatura, você consegue botar ali numa trilha para mostrar o valor, para ele renovar. Enfim, a ideia é por aí. É uma ferramenta para juntar várias... É uma plataforma para juntar várias ferramentas que as pessoas já usam hoje, de forma separada, usando gambiarras para automatizar e integrar tudo num lugar só. Assim. A ideia é essa, é ser um HubSpot 2.0 para a Creator Economy.
Boa. Eu vejo que o teu empreendimento atual ele tem muito do repertório que você produziu na saída que você fez ali da Real Valeu. De certa forma, tinha uma relação. Né? Temos, também tinha a ver com produção de conteúdo, também tinha a ver com entrega de conteúdo de alguma forma. Conta um pouquinho de... Como é que você chegou na Real Valor e como é que uma coisa fala com a outra? Sei que dali da Real Valor você fez 2 saídas, né? Então conta um pouquinho aí desse contexto.
Tá. Então, só uma dúvida. Você falou que é para eu falar do Real Valor ou como eu cheguei na Scarf?
Não, conta como você chegou na Real Valor, né? Tá. Vamos voltar, tá, vamos para o início. Vamos para o início.
Vamos
da
lá
para
comer. Cara, então. Eu comecei a investir lá por 2015, 2016. Investimento em bolsa, tesouro direto, renda fixa, fundos de investimento e tal. Li alguns livros e tal, comecei a fazer isso. Inclusive assinei Empíricos nessa época. E você começa a investir. Hoje em dia está um pouco melhor, mas não necessariamente muito melhor nessa área. Você começa a investir, aí, pô, caiu um dinheiro no mês. Você bota na ação tal. Caiu um pouco mais, você bota no tesouro direto tal. Aí, em dado momento, você tira um pouco daquela ação. Você vende pouco, aí você bota mais. Aí, cara, o preço médio muda. Cada ativo está valorizando de um jeito diferente. E às vezes você tem Bitcoin, que não está na corretora. Cara, como é que você acompanha esse negócio? Como é que você sabe se está indo bem ou se está indo mal? E antes eu tinha trabalhado em empresa de consultoria de gestão. Porra, quem não mede não gerencia. E ninguém estava medindo direito o portfólio. Tinha alguns loucos que faziam planilha de Excel e ficavam atualizando todo mês para saber se estava funcionando certinho. Eu era um desses loucos. E o resto, cara, se baseava ali na plataforma que investia, que mostrava alguns gráficos, mas não mostrava tudo, às vezes não mostrava as análises mais importantes. E um dia o Gabriel, que é meu amigo de infância, chegou para mim e falou, cara, tem alguma plataforma que dê para acompanhar? E eu, olha, tem, mas é tudo uma merda, é melhor fazer no Excel. Porque até você entender como é que funcionam essas plataformas, pô, tem que fazer um MBA no negócio para descobrir. Faz o Excel e tá tudo bem. Ele, não, cara, que não é para mim, é pro meu pai, eu tô tentando ajudar ele, ele tem conta no banco tal, na corretora tal, e tá dando um trabalho do cacete. E eu já tava querendo empreender nessa época, eu tava estudando alguns cursos de empreendedorismo e tal, cara, bizarro, tava, assim, queria fazer uma alfaiataria online. Esquece isso. Assim, cara, eu sou carioca, nunca gostei de vestir terno, essas paradas, mas enfim, tava viciado nesse negócio.
Achou que tinha oportunidade ali.
Tinha oportunidade ali, tinha um player, sei lá, de onde, que usava os tigres asiáticos, mão de obra barata pra caceta pra fazer, nunca ia dar certo fazer no Brasil, porque esse cara consegue fazer mais barato lá longe. E aí, meio que surgiu, pô, bora fazer essa plataforma então? Cara, bora. Porra, tô vendo aqui no curso que a gente tem que entrevistar uma galera para ver se isso faz sentido mesmo. Tipo, a gente tem a dor aqui, claramente. Nessa época eu já não tava nem mais atualizando minha planilha do Excel, porque tava dando trabalho demais. Tipo, paciência. Seja o que Deus quiser, eu acredito nas decisões que eu fiz no passado. Se Deus quiser, vai dar certo. E aí a gente começou a entrevistar uma galera. Pô, parecia fazer algum sentido. A gente montou cara, como se fosse um MVPzinho no Excel, trabalhando com fórmula, vai funcionar assim, você faz o login, aí você mostra aqui, isso aqui faz sentido e tal. Faz sentido. E aí a gente começou a fazer o Real Valor, cara, tem uma história longa ali, né? O Renan tá lendo os textos lá, eu tô escrevendo, já escrevi 13 textos ali contando a história, mas a gente começou a fazer muito na linha de, pô, se a gente vai fazer uma plataforma dessa e a gente vai atualizar os nossos dados, cara, atualizar os nossos dados ou todos os dados do Brasil dá mais ou menos o mesmo trabalho, que é o computador que faz isso. E se eu estou atualizando tudo, as pessoas podem adicionar os investimentos e pegar isso para saber como que o deles está indo. E aí foi por aí. O Real Valor surgiu daí. E aí, pô, entre trancos e barrancos, erros, aí tenta monetizar de um jeito, dá errado, aí tenta do outro, dá errado. Só que a galera continua entrando, assim, é bom, né? A galera continua entrando, mas...
Você não consegue monetizar.
Não, né? Consegue monetizar, os custos estão aumentando, então também parece que é legal pra caramba. Pô, tá vindo gente pra caramba. Pô, tá dando dinheiro.
O pessoal encontra com você e fala, pô, tá arrebentando.
É. Nada, tudo, só pô, gastando. É. Só Deus sabe a mente do palhaço.
Boa.
E só pra... Porra, já vou... Já que eu tô estendendo aqui a história pra caramba, no meio do caminho ali do Real Valor, a gente... Cara, eu sou um cara muito direto, muito aberto e, porra, eu conversava com os usuários tipo, como se fosse brother. Cara, dava um problema, o cara mandava um e-mail. Pô, pega aí meu WhatsApp, porque eu não vou conseguir te responder agora. Manda um WhatsApp, vamos resolver esse negócio. Eu tenho até hoje uma porrada de WhatsApp de usuário aqui. E aí criou meio que essa relação que, porra, o fulano pedia uma funcionalidade X. E aí, quando a gente lançava, mandava um e-mail. Ó, isso aqui foi o, sei lá, o Davi Teles que pediu aqui, ó, o print. A gente tá mandando, obrigado aí. Pô, o cara gostava pra caceta, falava com os amigos que era ele. Os outros se sentiam incentivados a contribuir. Então, cara, aí surge um pouco também a ideia da Scarf. Cara, o que eu tô fazendo hoje com a Scarf, a gente fez no Real Valor na base da gambiarra. A gente conversava por WhatsApp com a galera, tinha grupo no Telegram, e-mail, fazia live, fazia o cacete A4, mas, cara, tinha a menor ideia de se o fulano que usa o app, ele tá participando da live, ele tá lendo o e-mail. Cara, esses negócios não se comunicavam muito bem. E hoje a gente está criando uma plataforma com a ideia de, pô, você quer construir assim? Você quer criar uma comunidade? Porra, usa tudo aqui. Porque, pô, tira a sua comunidade do WhatsApp e bota aqui, tira o seu curso de sei lá de onde, bota aqui, que aí você consegue saber tudo o que está acontecendo. E se você sabe tudo o que está acontecendo, você consegue tomar decisões para aumentar a retenção, aumentar a renovação, aumentar a conversão, porra, melhorar tudo que dá para melhorar e diminuir o que tem que diminuir.
É, e sem dúvida, assim, a gente vive isso, né? Porque para nós aqui é muito importante que a gente consiga, de alguma forma, manter a comunidade viva, para alimentar de feedback, etc. Né? Só que o que eu estava te falando, né? Criar comunidade talvez seja a parte mais fácil do processo. Mantê-la viva que é o problema. Né? Então, ter gatilhos que mostrem que o pessoal tá ou não está engajando, formas de criar incentivo, isso tudo é que é o boi da história. Né?
Sim.
Então, só fazer um comentário aqui rapidinho. Porque... Cara, eu li um livro, cara, eu acho que é o Cold Start Problem, que fala de network effect e tal, e, pô, talvez não tenha sido esse, mas enfim, em algum livro o cara fala que o importante do produto dele era minimizar os zeros, eu acho que era isso mesmo, do Uber, tava falando do Uber, o que ele chamava de zero? Zero é quando, porra, um cliente tenta fazer alguma coisa na plataforma e não consegue, por exemplo, você pedir um Uber e não tiver motorista na sua área, ele chama isso de um zero. Você não consegue. E em comunidade, um negócio que a gente entende é que um zero é alguém fazer um post e não ter resposta, não ter comentário. Pô, não importa se a sua comunidade tem vários posts que tem 100 respostas. Cara, se tem um que não tem resposta, teve um cara ali que queria saber alguma coisa ou fez algum comentário.
Que não recebeu.
Não recebeu a resposta e ele está olhando em volta e está vendo que, pô, a galera está respondendo, o fulano não está me respondendo. Então, esse tipo de coisa a gente está botando dentro da Scarf do ponto de vista assim, do criador, ele saber os zeros que estão aparecendo. Então, ó, tem 24 horas que esse post aqui não foi respondido, cara. Responde! E agora a gente está criando, inclusive, uma outra funcionalidade que é, porra, manda uma notificação para toda a base, para alguém responder, porque tem alguém que está precisando. Inclusive, a primeira resposta de um post dá mais pontuação. Então, você cria um incentivo para os posts não ficarem sem resposta. E aí você vai criando, de fato, a comunidade. Porque você manter é difícil porque dá um trabalho do cacete. O cara posta alguma coisa, você tem que responder. Se você não responde, o negócio vai morrendo. Então, a gente está criando alguns gatilhos para tornar isso um pouco mais fácil para quem está mantendo ali a comunidade. Seja ajuda dos próprios usuários, seja saber o que está ficando, quais são os gaps que estão ficando por ali e tal.
Muito bom. E o tema assim, comunidade, para mim, é você escalar a tua capacidade intelectual, de certa forma, né? Porque eu vejo que até quando você olha para o conceito de produto open source, você vê, cara, você pega uma capacidade evolutiva e escala ela numa proporção, às vezes, inimaginável. Você não imaginava que esse negócio podia chegar nesse formato. Por quê? Porque são muitas cabeças ali pensando, né? E eu imagino que desde o período ali da Real Valor, quando você estava consumindo muito dos inputs da comunidade, o produto ele deve ter crescido absurdamente, às vezes em direções assim, que você não imaginava com inputs da comunidade, né? Como é que foi esse teu... Tem algum depoimento legal nesse sentido de, cara, os caras produziram um negócio tão legal que você nunca tinha pensado nisso?
Cara, tem. Acho que tem o caso mais emblemático disso. É o seguinte. A ideia do Real Valor era o cara conseguir entender como que os investimentos dele estão performando. Então, a tela inicial era um gráfico com algumas barras. A primeira barra era quanto o cara investiu. E aí depois mostrava quanto que isso rendeu, tirava de custos e impostos, e aí tinha o quanto que o cara tinha hoje. Porra, animal! Pô, ninguém consegue ver isso. Só que a galera não estava usando o Real Valor. Não estava usando. E aí eu conversei. E esse eu conversava com amigos que estavam usando. Pô, cara, para. Por que você está abrindo o app da XP e não do Real Valor? Pô, cara, porque eu quero ver como minhas ações estão performando. Pô, mas, cara, dane-se suas ações. Sua carteira tem mais do que só ações. Tem a renda fixa, tem vários outros. Por que você só quer saber das ações? Ah, sei lá, cara, quero ver, Vale tá subindo, tá caindo, Petrobras tá subindo, tá caindo. E eu fui vendo esse negócio, fui tentando entender o que tava acontecendo. A gente entendeu depois o que que tava acontecendo. O que tava acontecendo é o seguinte, o cérebro humano gosta de recompensa variável. E eu não tava dando nenhuma recompensa variável na primeira tela. Cara, o mercado podia ir bem pra caramba. Os gráficos iam ser iguais, ia mudar muito pouca coisa, é o portfólio inteiro do cara. Pô, ele tem, sei lá, 100 mil hoje, amanhã ele vai ter 100 mil e 50 reais.
E é mais ou previsível, né?
99 mil...
A variação é mínima, né?
É isso, a variação é mínima. Ali é, então, por mais que fosse um negócio importante do cara saber, não era o que fazia ele abrir o app todo dia. Ele abria o app da XP todo dia para saber como que as ações estavam variando. Ah, Vale está subindo 3. Ah, não, agora está caindo 2. Muda nada porque ele tem uma pequena fatia... do investimento em renda variável em Vale, que é uma pequena fatia do portfólio. Mas, cara, era assim que o cara fazia. O que a gente fez? Primeira tela, variação diária do tipo de ativo mais volátil que o cara tem. Tem criptomoeda? Primeira tela é criptomoeda. Não tem? É ação? Ação. E aí, pô, você vai scrollando. Porra, aumentou pra caceta o engajamento. Então,
que gera preocupação pro cara.
É.
É o variável ali.
É o variável. É o que faz, pô, você fica passando story do WhatsApp, do Instagram, porque você não sabe o que vai aparecer depois. Você quer saber o que. Se você soubesse, você não passava. Você sabe que você vai abrir o Real Valor. Você vai, porra, não vai triplicar o imposto que você tá pagando, os custos. Não vai, porra. Não vai.
Quando você quiser olhar isso, você vai lá, consulta.
Você vê uma vez no mês isso aí. Mas todo dia você quer saber. Porra, Bitcoin. Cara, você vê isso no Bitcoin. Bitcoin tá subindo. Ah, tá subindo 10%. Eu tô fazendo tanto. Você fica nesse negócio. Não, tá caindo 8%. Aí a gente mudou. Eu achava que fazia mais sentido o gráfico de barras. A comunidade achava que não. Comunidade, você tá certo, pô. O cliente tem a razão.
E eu acho que provavelmente isso ninguém deve ter te falado. Você deve ter pego ali na... do lado do cara, vendo ele usar no dia a dia mesmo, né? Cara, isso é um dos dilemas da própria usabilidade, né? Às vezes o que o cara fala não é o que ele faz. Porque na loja todo mundo quer ver o seu portfólio completo para ver se está indo bem ou não.
Sim.
Mas na prática ali pode ser que seja totalmente diferente, né?
Alguns comentários aqui em relação a toda essa jornada que você contou até agora. É muito inspirador assim você ver que o cara que está empreendendo ali é o cara que está fazendo a parte do produto que é... ir a campo, pesquisar, entender como as coisas funcionam, entender o uso, buscar ali uma dor, entender se aquilo ali realmente é algo que é só minha ou é de mercado. E a partir disso, eu tomo decisões sobre como construir algo interessante. Então, percebi na jornada que você conta um pouco sobre isso. E aí vem outros dois aspectos que eu quero perguntar aqui. O primeiro é o nome Real Valor, porque é um nome bem democrático e bem acessível, assim, porque, cara, é um nome que dá para vender, né? E o segundo é, cara, a gente sabe que quando a gente fala sobre um produto digital, quando você consegue fazer algo em que você junta muita gente para o seu negócio, você tem algo poderoso ali. Então, você viu que começou a ter muito uso ali da plataforma, mas a conta para ela fechar é... Cara, preciso agora começar a ganhar dinheiro com esse negócio, preciso monetizar. Então a pergunta é, da onde que veio o nome Real Valor? Como vocês criaram isso? Porque é um nome que realmente é bem democrático. E o segundo é, como que vocês começaram a pensar em, pô, agora a gente precisa ganhar dinheiro com essa parada aqui?
Foi o episódio de hoje, eu acho, não é?
O ganhar dinheiro, já tem uns 3 episódios que a gente está tentando e não vai. Mas agora tá encaminhando. Cara, Real Valor, por que é esse nome? Graças ao meu sócio, Gabriel. Ele teve essa ideia. Cara, a gente, no primeiro momento, era FinApp. Finanças App era o nome temporário ali. Mas, cara, sempre que a gente parava, não, tem que pensar no nome, tem que pensar no nome. Cara, não vinha. Pô, esse aqui, não, esse é uma merda. Esse aqui, não, merda.
Tem que pensar no real valor das coisas.
Caralho!
Cara, o pior é que ele falou...
Eureka!
Ele falou um negócio assim, pô, o real valor do portfólio, né? Que a galera não vê e tal, a gente tem que pensar no nome. Pô, real valor, cara. Legal esse aí. E aí a gente começou... Não, mas... Aí começou uma maluquice. Não, pô, e real? Pô, é a nossa moeda, então é um negócio brasileiro. Pô, legal. Aí... RV, renda variável. Aí começou a maluquice, assim... Cara, acabou, é real valor. E o legal é o seguinte, o Zé tá a todo momento falando a real valor. E surgiu como a real valor. Só que
tô
quando a gente...
merda, então.
Não. Não. A gente
chama esse feedback. Tá louco pra te corrigir esse feedback.
Feedback que eu vi. Tá incomodando ele.
É menino, Zé.
Não, cara. Porque era a real valor, a startup real valor. E a gente foi comprar o domínio, realvalor.com.br, já tinha. Pô, ferrou. E agora? Aí, a Real Valor já tinha. O Real Valor não tinha. Porra, compra o Real Valor e agora a gente vai mudar. Todo mundo que tá falando A é O agora, porque... Então, cara, nos primeiros meses eu também chamava de A e quando mudou eu tinha que me, pô, ali disciplinar para falar O.
Não sei como eu vou resolver isso daqui pro final do episódio.
Não. Só chamar de A agora.
Só
não.
Te avisando, né? Agora
não. 10% a mais de carga cognitiva agora. Você
meu Deus.
Não, pode chamar de A Real Valor, não tem problema nenhum. E aí surgiu assim o nome, foi. Cara, sei lá. Conversando assim na maluquice, saiu e eu achei muito bom o nome. E sobre o momento que a gente. Pô, a gente tem que começar a fazer dinheiro. Cara, no começo. O desafio era fazer o app, porque eu não sei programar, nem o Gabriel. Assim, a gente fez engenharia mecânica, eu e ele, a gente fez duas cadeiras de programação, mas para fazer o app era Java e a gente tinha aprendido C++. Coisa diferente, né? Precisa falar em italiano e você aprender o francês. Porra, sabe? Falar você sabe, francês não. Então, nos primeiros 6 meses, assim, o desafio era fazer aquilo. A gente tinha combinado que ia investir... nosso dinheiro para fazer aquele negócio dar certo. Cara, antes de cobrar, faz um negócio legal aqui. Até porque eu não tinha nenhum background de vendas, fiz engenharia mecânica, depois trabalhei com gestão. Pô, não sei vender. E, pô, não vou vender um negócio que nem existe, não tá bom. No momento que começou a rodar, a galera começou a gostar, os feedbacks eram positivos. Sempre, falta tal coisa, pô, opções, falta ações americanas e tal. Sempre faltava alguma coisa. Mas, no geral, estava bom. Aí, nesse momento, a gente começou... Pô, a gente tem que fazer dinheiro, né? E também já tinha sido acelerado pela Ace. A gente foi acelerado pela Ace. E a Ace aqui, ó... Porra, tem que ter faturamento. Pô, a gente olhava para o lado. Todas as startups tinham sido aceleradas faturando. Pô, tá fazendo quanto? Não, 3 mil mensais, mas a gente está escalando. Você, 15. Você, 20. Você, puta, a gente está fazendo um produto crescendo. Legal pra caramba.
Pô, o pessoal tá acessando.
Tem que pensar no real valor das coisas.
Pô, real valor do dinheiro. E só que, cara, em dado momento começou a virar uma sina mesmo, porque cara, a gente estava gastando dinheiro para rodar o negócio. Pô, sou pão duro para cacete, o Gabriel também. Então, a gente gastava o mínimo possível, mas ainda era um gasto. É, e, cara, a gente tentou... Porra, vende assinatura. A galera não comprava assinatura. Vamos vender isso white label. Os maiores players não quiseram. Vende só. Então, cara... Pô, e aí que a gente tá fazendo um negócio legal pra caramba? Ninguém paga?
Pô! É isso aí.
É complicado.
E tinha um negócio ficando na minha cabeça.
Mas desculpa te interromper. Em qual momento vocês falam, pô, fudeu assim? Porra, quantos mil usuários mais ou menos? 10 mil?
Cara, fudeu assim, os nessa custos hora estão você... tão crescendo?
É, nessa hora que você tava, caralho, os caras não pagam essa porra.
Ah, não, isso aí foi no primeiro ano já, cara. A gente passou ainda um ano e meio... Nessa
quantos usuários, assim, quantos, cara, assinantes, né?
Assinante não tinha, assinante, né?
Era usuário. É. A gente não podia falar cliente, ninguém pagava nada, era usuário.
É, cara, assim, até 1.000 usuários, a gente olhava muito para usuários ativos diários e usuários ativos mensais. Cara, até 1.000 usuários ativos mensais, que o cara pelo menos entra no app uma vez por mês... A gente tava animadão, né? Pô, o negócio tá crescendo e tal. Cara, passou de 1.000, a gente tem que começar a fazer dinheiro. Aí, porra, chega no 10 mil não faz dinheiro. Chega nos 50 mil não faz dinheiro. Aí, porra, a gente tinha créditos de servidor do Google por um ano. É dinheiro pra caceta. Assim, $100 mil. Então, a gente não tava gastando com o servidor. Mas a gente tava vendo ali. Pô, ó, esse mês teria sido 6 mil. Esse mês teria sido 7 mil. Cara, quando acabar esses créditos...
Hemorragia.
Fudeu. A gente tem que acertar esse negócio antes disso. Ou captar mais dinheiro.
Super conheço essa sensação.
Porra, horrível, horrível. E pô, tenta de tudo que é jeito. Cara, é uma loucura isso. A galera ama o seu produto, mas a gente botou para assinar R$9 no assino. E aí, pô, a nota começou a cair porque... Pô, agora são os mercenários, pô, achei que era de graça, agora tá. Agora um bug que a galera, pô, tá tranquilo, né? Pô, é um bug aí, pô, a galera tá fazendo um negócio legal, agora o bug, porra, tá cobrando, tá cheio da grana e, pô, esse negócio tá largado. É, porra, tira a assinatura, isso aí só dá problema e não dá dinheiro, pô, tira isso, vamos pensar em outra coisa. E aí foi, cara, foi bastante tempo.
Publicidade, pensaram em meter no app?
Porra, faz todo sentido, né? Olha só, eu tenho... Todos o. Porra, o cara botou aqui, eu sei a carteira dele, eu sei que ele tem X dinheiro na XP, X no Banco do Brasil, Y, sei lá o quê. Porra, no CDB tal, eu sei tudo.
Você sabe da vida do cara?
Sei tudo. Você quer vender um negócio para uma pessoa que tem mais de 1 milhão e investe em criptomoedas? Pô, faz anúncio aqui. Mas cadê? Não funcionou também. No final, foi por aí a ideia. A gente mesmo que passou a anunciar. A gente criou um escritório de assessoria de investimentos e a gente buscava os leads no Real Valor. A gente criou uma série de gatilhos ali de tipo, pô, se esse cara tem isso aqui, pô, se tem mais do que tanto em um CDB que rende menos do que 100% CDI, pô, dá para abordar esse cara. Pô, cara, tem como você fazer mais dinheiro com um risco igual ali, garantido pelo FGC e tal. Aí começou, aí deu certo. Aí,
pô, aí começou a...
Demorou pra caramba chegar aí.
Cara, isso é interessante.
Muito frio na barriga, né? Muito frio na barriga.
Cara, foi complicado, cara. Foi complicado porque... Um negócio que acontecia muito era o seguinte. Você olha pro lado, você saiu de uma carreira na consultoria de gestão. Eu trabalhava na Falcone e o Gabriel trabalhava na Bem. Falcone pagava mais ou menos, a Bem pagava bem pra caramba. Pô, a galera que tinha continuado na Bem, cara, agora tava andando de Mercedes. E ele não é que ele não tava ganhando dinheiro, ele tava gastando dinheiro pra fazer aquilo. A galera que tinha trabalhado comigo na Falcone tava saindo e assumindo cargos, pô, no Uber, no sei lá o quê. E eu lá, me ferrando. Então, você tá correndo risco em busca da recompensa, né? Pô, vai dar certo no final, mas pô, não dá. E você tá vendo a galera que não tá correndo risco, que tá se dando bem, começa a entrar no psicológico ali, pô, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Mas tinha um negócio que ajudava. A galera amava o app. Isso é importante. Tem algum valor aí. Tem que descobrir o real valor disso.
Tem que dar um jeito esse negócio monetizar.
Exatamente.
E cara, isso é interessante. E aí você fizeram a saída ali, de alguma forma conseguiram monetizar, a coisa toda deu certo. É, vocês caminharam para a saída. Como é que foi essa virada ali de vida nova?
Cara, deixa eu contar um pouco antes. E como foi a escalada para a saída.
Boa.
Essa história é loucura. Porque, pô, desculpa, respondendo essa pergunta.
Não, depois, pode ficar à vontade. Conta aí. Vai lá.
Pô, aqui eu tô meio anárquico não, aqui. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Pô, deixa eu responder outra pergunta.
Não, aqui não, é sem crise, ver. Pô. Aqui é papo.
Relaxa,
manda bala.
Tudo nosso aqui. Tudo nosso.
E eu acho que só complementando também, cara, tinha o Nubank também, né? Pô, nessa mesma época tava zero de lucro, todo mundo tacando pedra. Acho que vocês também poderiam ter se inspirado um pouco neles aí, né?
Pô, a gente se inspirava total, cara. Total. Em dado momento, a gente falou, cara, a gente vai abrir uma corretora. Dane-se. E a gente vai ser o Nubank dos investimentos. Faz todo sentido. A galera ama a gente, igual ama o Nubank.
Tem conteúdo.
Vamos fazer isso. Só que vai ver como é que faz pra abrir uma corretora. É difícil. Aí, beleza. Não vamos abrir uma corretora. Então, esquece a história do Nubank. Mas era uma boa inspiração, assim. Porque eles também criaram muito com a comunidade deles ali. É, porra, entendendo o que a galera precisava, fazendo. Aí teve o caso que o cara... É, o cachorro dos clientes lá comeu o cartão, ele mandou um e-mail, pô, preciso de um cartão novo. Aí o Nubank manda um cartão e manda um brinquedo de cachorro no formato de cartão. Ó, esse aí é pro cachorro, pra ele não comer o seu. Cara, tem uns negócios desses que, pô, é legal pra caramba. A gente se esperava muito nesse tipo de coisa. Mas sobre a escalada pro exit, cara, olha isso. É, pandemia rolando ali, pô.
Pandemia foi o momento, né? Pra muita gente.
Pô, eu tava em casa, trabalhando de casa o dia inteiro e tal. A gente tinha um escritório de assessoria da XP. A gente tinha contato com a galera da XP. Uma bela segunda-feira, eu acordo. O Collins, que é da Ace, tinha me mandado um WhatsApp. Ó, XP comprou o concorrente seu. E agora? Que pra galera entender, Collins era da Ace, que era um dos investidores nossos ali. Porra, ele e agora?
Passou aqui na segunda temporada, ano passado.
Perfeito. Eu, cara, como assim? Aí, pô, deixa eu ler isso aqui, né? Cara, acordei já adrenalizado. Cara, a XP tinha comprado simplesmente um concorrente nosso. Fudeu. A gente queria vender pra XP. XP era o maior player que tinha. A gente tinha um escritório da XP, então é como se a gente fosse uma franquia da XP. A XP é o McDonald's, eu tenho a franquia. Porra, agora ele tem o concorrente meu. Só que eu continuo dando dinheiro pra ele. Pô, agora ele é meio que oponente, concorrente. E agora, meu irmão? Cara, esse dia eu fiquei maluco. Porque ainda tinha tinha histórias ali no background que a gente fez conversa com a XP, a gente explicou tudo que a gente tava fazendo. Pô, que era animal. E a galera tinha avisado. Ó, cara, pô, não abre tudo. Mercado financeiro, a galera é raposa e tal. Não, pô. Confia.
Não, tá aqui.
É como a gente faz no Real Valor. É livro aberto e tal. Pô, livro aberto. A galera leu o livro e replicou. Xerocou. Então, pô, foi um negócio... Cara, compraram o meu concorrente, o que é ruim. Pô, eu tô abraçado com eles porque eu tenho o escritório, o que é ruim. Pô, eles estão fazendo o que a gente falou que era pra fazer. Então, também tem um lado de... Porra.
É.
Enfim. Cara, esse dia foi maluquice. Eu fiquei... Possesso, maluco, saí de casa, fui correr na praia não tinha ninguém, não podia, cara, eu não consigo ficar em casa, eu corri na praia, tinha certeza que ia vir algum policial, porra, tá maluco, sai daí, não veio ninguém, ouvindo heavy metal, tipo, maluquice e tal, mas aí eu conversei com o meu sócio e eu achei, inclusive, esse áudio que eu mandei pra ele, o cara, pode ter uma coisa boa aqui, que é, se a XP tá comprando um, sobram 3 ou 4 players no mercado. Talvez o mercado perceba que esse é o caminho e isso pode ajudar a mais corretoras quererem comprar.
O foco sempre foi fazer uma saída para algum player desse?
Cara, o foco era fazer um early exit. A gente, inclusive, só tinha um investidor que era Ace. A gente até chegou a buscar mais investimento, mas em dado momento, pô, não vamos seguir assim porque é mais fácil de vender cedo, sem ter veto de fundos e tal.
E dilui menos também.
Dilui menos. Porra, também é uma venda, vai ser mais barata, então fica mais fácil. Tem mais players que podem comprar, né? Pô, se você tá valendo 1 bilhão,
difícil.
Se você tá valendo 50 milhões, tem mais gente que pode comprar. Então, e aí o que aconteceu foi exatamente isso. É, porra, começou a chover e-mail. Pô, de várias corretoras e bancos. Ó, XP comprou, você tá sabendo disso aqui? Bora conversar. Pô, tudo. Cara, Banco do Brasil, BTG, Bradesco, Santander, Votorantim. Cara, tudo, Todo mundo. Pô, conversei com todo mundo. Aí, pô, tinha uns que você via. Caraca, os caras são...
E o acelerador ajudou nisso ou não?
Cara, ajudou. Ajudou até certo ponto. A gente teve um arranca-rabo em dado momento, inclusive com o Collins também. sempre o Collins. Porque, porra, em dado momento já estava em fase de negociação. Tinha marcado uma reunião para segunda-feira. E o Collins, cara, tem que agilizar a galera aí no final de semana para fazer tal coisa. Pô, mas a galera viajou. Porra, Collins, foda-se que a galera viajou. M&A, porra, é maluquice. O M de M&A é maluquice, pô. E aí, não, cara, não é assim. Você tá emocionado. Pô, emocionado eu... Pô, não tô... Cara, a gente se estressou forte, assim. Mas depois deu tudo certo. Ali foi um momento que a aceleradora... Não é que atrapalhou, mas não ajudou tanto. Mas faz sentido. Cara, pra gente ali significava muito. Pra eles era mais um exit. E eles conhecem aquilo também. Pô, relaxa, cara. Segunda-feira faz isso. E eu tava... Não, faz no final de semana. Mas eles ajudaram pra caramba no sentido de cara... Preparar a gente para as conversas, preparar a valuation, isso aí, pô, sem eles a gente estava ferrado. Mas enfim, agora podemos voltar para a pergunta que você fez. O pós, cara, o pós foi uma delícia, porque a gente já estava com um modelo que estava funcionando, estava fazendo dinheiro, agora a gente tinha sido comprado pela Empíricos, que tinha a Vitrio como corretora ali. A gente tinha percebido que, pô, se a gente se... unisse a uma corretora, seria muito mais forte que se unir a um escritório de assessoria, que era o nosso. E, pô, o Empírico sabe pra caramba de marketing. Tem a corretora, pô, agora vamos fazer esse negócio voar.
Foi mais ou menos por aí. Com a Betina, meu, vixe, o negócio tava feito.
E os caras têm ali uma máquina de geração de tráfego e tal. E aí foi um... Vocês tiveram alguma dinâmica de geração de tráfego no início? Como é que foi? Você teve contato com essa dinâmica de geração de tráfego em massa?
Da Empíricos, lá de como eles faziam e tal?
Em relação ao que você tinha no início, porque eu imagino que você tenha gerado algum tráfego lá no início para começar...
Pro real valor?
Não. Foi
cara,
totalmente orgânico.
Então, lembra que a gente não fazia dinheiro? Pô, não dá para gastar com ad se você não sabe quanto de dinheiro aquele cara vai trazer. Tem muito aquele negócio, né? Pô, se o custo é 1, você tem que gerar, sei lá, 3 no lifetime ali do cliente para fazer sentido. Uhum. Cara, eu não sei quanto o cara vai gerar de dinheiro. Então, quanto que eu tô disposto a pagar? Zero. Então, cara, a gente fez muito poucos ads, a gente focou muito no orgânico. Pô, escrevia texto para caramba, cara. Escrevia muito texto. E eu meio que aprendi a escrever, você estava falando dos textos no LinkedIn, eu aprendi a escrever assim, escrevendo.
Para ajudar a geração de tráfego.
Tipo assim, o que é um CDB? Como é que funciona a renda fixa? Como é que escolhe corretoras? E por aí vai. Porque, cara, ads no mercado financeiro, você está competindo com corretoras, cara. As palavras-chave são as mesmas. Esse cara tem dinheiro para caramba. Então, vai no blog. E eu tinha ouvido uma história de que a XP tinha comprado a Rico... Porque a Rico tinha um CAC, que é um custo de aquisição de cliente, 3 vezes menor do que a XP e estava voando. Por quê?
Conteúdo.
Cara, os caras tinham o melhor blog do mercado financeiro. Pô, vamos fazer blog, vamos fazer texto, vamos fazer newsletter, vamos fazer o Diabo A4. Então, a gente não manjava muito de ads, não trabalhou muito com ads. E quando entrou na Empíricos, eu não fui muito para esse lado. Eu não vi ali como que... funciona a caixa preta. Assim, eles mostravam um pouco, mas assim, o operacional que eles faziam, eu não cheguei a ver. E tem uma história legal, que parece que em dado a Empíricos ficava no mesmo, fica até hoje, no mesmo prédio do Google, o Pat Malzone. E Empíricos era uma das maiores contas do Google, de anúncio, de YouTube e tal. E o Google tinha lançado um algoritmo novo que, porra, com AI e tal... conseguia fazer resultados melhores do que se você fizesse manualmente. E eles botaram Empíricos para testar. E Empíricos falou, pô, posso fazer isso, mas posso fazer em paralelo na mão aqui? Pode, claro. Fizeram na mão e, porra, muito melhor do que o algoritmo do Google. E aí o Google chamou os caras para palestrar no Google, ensinando como é que faz anúncio para o Google. Então, os caras sabem fazer. Isso aí, os caras sabem fazer demais, cara.
Porque imagina, os caras são uma máquina de geração de tráfego e tudo mais.
Os caras são excelentes em tráfego e viralização também, né? Teve várias vezes que eles viralizaram, assim, de um jeito absurdo, né?
Mas o da Betina ali não foi uma viralização que no final não foi tão...
positivo,
não foi tão positivo, porque pegou meio mal e tal.
É, mas teve outros casos, né? Que eles lançavam, por exemplo, na época da Dilma e do Lula lá, eles lançaram...
Fim do Brasil. Isso aí viralizou e mudou o patamar dos caras. Os caras, pô, no marketing eles são completamente fora da curva. E ali foi um aprendizado muito bom de marketing. De ads eu não entrei muito, não, mas de copy, cara. De como escrever para converter, pô, maluquice. Hoje em dia muita gente usa aquilo, né? Mas quando eles começaram, era só eles. A galera até acusava, pô, marketing muito agressivo. Hoje em dia tá todo mundo fazendo isso. Você abre o Instagram, é a mesma coisa. Só que para vender um curso, para vender outra coisa e tal. Mas, pô, eles meio que começaram. Eles trouxeram aquele marketing gringo pro Brasil e, pô, dá muito resultado isso.
E aí você assumiu uma cadeira na Empíricos? Como foi essa próxima jornada aí?
Não, a gente continuou no Real Valor, dentro da Empíricos. Com a ideia
com de... Com a mesma estrutura.
A gente se mudou do Rio para São Paulo. Cara, nessa época o Real Valor eram 5 pessoas. A gente era bem chuto. Fomos os 5 para São Paulo. Cara, a ideia agora é vamos criar... A gente tem que vender mais relatório. E a gente tem que abrir conta para Vitrio. É isso. Pô. Agora só que com um pouco mais de segurança, né? Então... Pô, quando você tira o peso da consciência de cara, tem que fazer dinheiro, senão ferrou. Dane-se que a galera ama o negócio. Pô, agora é... Pô, a galera ama o negócio, a gente sabe fazer isso, a gente tem que fazer isso. Bota a meta, vamos bater a meta. Acabou.
Muda,
lindo.
Né?
Lindo. Bom demais. Aí depois, só complementando, depois o BTG compra Empíricos. A diretoria da Vitrio decide sair nesse deal. Pô, o deal foi bom, vou sair e tal. E a Empírico chega para mim e para o Gabriel, os caras vão sair quando o deal for fechado. Pô, CEO, diretores lá e tal, a gente quer que vocês entrem lá e, cara, entendam como funciona aquilo e faça com que a corretora continue funcionando, né? Porque a gente tinha background de consultoria e de tecnologia. Então, aí a gente foi lá, eu virei diretor de tecnologia, o Gabriel virou diretor de operações, a gente ficou um tempo ali na Vitrio. E aí a vida virou mercado financeiro mesmo, né? Porque, cara, o Real Valor é uma empresa de tecnologia. Pô, é tecnologia. Cara, é dados ali, mostrando os dados pro cara. Não tem nenhuma transação rolando pelo app. Depois, na Empíricos, a gente ainda tava numa... Era numa editora de livros e tal. E aí, quando entra na Vitrio, é regulação na veia. É mercado financeiro mesmo.
É outra pegada, imagina, né?
É, sem dúvida. Ainda mais agora com o BTG por trás, vira um outro contexto, né? De vários aspectos, imagino eu.
Não, só para ter uma ideia, o Real Valor tinha 5 pessoas. Quando eu fui para a Vitrio, eu tinha um time de 76. Então, tipo assim, cara, mudou tudo.
Sem dúvida. E como que foi isso, cara? Assim, pensando que ali eram 5 pessoas, assim, a cultura estava enraizada ali. Você teve que entrar numa outra cultura, se adaptar, burocracia... Como que foi isso, né, na parte da aquisição? Foi desafiador?
Foi desafiador pra caralho. Porque, cara, é isso. Assim, quando a gente tinha comprado pela Empíricos, uma das coisas... A gente tava conversando com vários compradores os valores da Empíricos bateram muito na gente. Assim, tipo, cara, tentativa e erro pra caramba. A gente é muito assim... diversão, ser direto e tal. A gente é muito assim. Então, a gente optou por não vender para alguns outros players porque os valores eram muito diferentes. Quando entra o BTG, quando a gente vai para a Vitrio, cara, a cultura já era um pouco diferente. E, pô, tinha muita gente lá. Cara, eu não sou o fundador da Vitrio. Eu não vou conseguir mudar a cultura dos caras. Eu não vou demitir todo mundo e contratar de novo para fazer a minha cultura. Até porque, cara, sou só um diretor ali. Tenho que aprender a conviver com isso. Mas, pô, foi pesado. Foi pesado porque eu tô acostumado a fazer as coisas. Tem que fazer tal coisa, vamos fazer agora? Ali não, pô. Tem regulação. Tem muita coisa que você nem pode fazer. Pô, tem que ver com o jurídico se pode fazer isso. Porque se você errar... Eu falei de tentativa e erro. Quando você é uma empresa de tecnologia, você pode errar, cara. Pô, errou, foda-se. É óbvio, não pode errar com dado de cliente, não pode vazar isso, mas, pô, o botão tá apertando e não tá indo, beleza. É, na corretora, o cara quer sacar o dinheiro e não tá saindo, pô, ferrou, cara.
Crise,
é. Pô. Ele não conseguiu fazer um saque por causa de erro do sistema. Tentou fazer um investimento e não conseguiu. Então, cara, e isso foi muito duro. Eu até saí da Vitrio, cara, é muito difícil pro empreendedor E eu li vários textos de empreendedores que venderam e eles reclamam muito disso. O cara que vendeu a Waze pro Google, ele ficou 7 anos, mas tem um texto dele que é sensacional. Mas, cara, você está acostumado a ter uma liberdade do cacete, a, porra, ter a sua cultura. Pô, a cultura da empresa é só eu e o Gabriel. É cuspido e escarrado. Os valores são o que a gente é. Pô, a gente zoa pra caceta durante as reuniões e tal. E, pô, ali eu tava sendo uma pessoa que não era bem eu. E tava me sentindo enjaulado, assim. Pô, vamos fazer tal coisa. Pô, não dá. Vamos fazer, não dá. Pô, cara, mas pra fazer isso aqui, pô, traz outro cara. Vai ser mais barato pra vocês. Eu saí, inclusive, falando isso. Tipo assim, eu não saí brigado nem nada. Cara, olha só, eu vou sair. O que eu recomendo é, bota um cara com essas características aqui, pô... Sobe um cara aqui, bota para ganhar menos, porque para essa posição aqui não tá tendo tanta capacidade criativa, dá para botar um cara que não... não... Mas pô, eu tô sendo ruim para vocês, cara. Eu tô enchendo o saco de vocês. E vocês, sim, falando não para mim, estão me emputecendo. Tá ruim para todo mundo.
Tá ruim, para todos os lados.
É,
né?
E não, pô, não tem que ser ruim para todo mundo, tem que ser bom para todo mundo.
É uma coisa que eu vejo bastante, a gente tem três trilhas, né? O Zé comentou no começo, né? Tem a trilha de empreendedores, cara, que é que você tá vindo aqui. Tem a de executivos e a de especialistas, que normalmente tá numa grande empresa. E é exatamente isso, né? Eu particularmente também já estive lá do empreendedor e de grande empresa. É a mesma coisa, cara. Pô, cara, você quer falar com um usuário, pra, sei lá, entrevista de usuário, quando você é empreendedor, cara, você puxa o WhatsApp ali e você entra em contato. Numa empresa, não, pô, você tem que pedir autorização para outra área, aí a outra área vai ver, pô, faz sentido mesmo ele falar? Cara, só nisso já foram 2 semanas, sendo que no mesmo dia ali, quando o empreendedor, você já chamaria ali no WhatsApp.
É. Tem vários relatos que a gente pegou sobre isso. O primeiro, cara, quando você está numa empresa que a cultura ela é acelerada, pô, vamos mudar, o Zé deu esse exemplo já, vamos mudar do Google Chat para o Slack? Vamos, decidiu, quando? Agora, cara. Compra esse negócio aí e troca. É. Tão simples quanto. E outra é quando você traz um executivo aqui, aí, cara, o que pode falar? Pô, eu no meu recebi uma recomendação do time de compliance que eu não posso falar sobre tal coisa. É bem diferente, assim, a discussão.
É claro, assim, que são perfis cenários diferentes. São cenários bem diferentes. Sim. É o que você falou. Às vezes é uma característica que você vai buscar para encaixar com o que você tem de cultura. E tem a ver com capacidade do cara de articular ali uma estrutura maior também. O cara tem outras vantagens, né? Ele sabe fazer outras coisas que eventualmente você não sabe e vice-versa. Assim, acho que tem ali... Tem, assim como você, com certeza, se ele estivesse na tua posição hoje, um cara que você desenhou ali para ocupar aquela posição, talvez ele não fizesse esse trabalho da mesma forma, porque...
São outras características, né?
Outras características.
No final tem ciclos,
nem
né?
Nem melhor, nem pior. Né?
O melhor CEO para uma empresa de 10 pessoas não necessariamente é o melhor CEO para uma empresa de 100, que não é o de 1.000 e não é o de 10.000. Pode ser que seja a mesma pessoa e ela vai evoluindo, aprendendo e mudando com o tempo. Pode ser que não, e aí, cara, paciência. Tem que tirar essa pessoa e botar outra. Aconteceu com o Steve Jobs, aconteceu com o Elon Musk, que foi tirado do PayPal.
Cara, da XP também, né? O Benchmall.
É. Tem dois fundadores, né? O outro é o Marcelo Maisonave, que foi tirado antes, inclusive, da XP explodir, ali antes de 2015. Eu entendo isso. E eu acho que eu sou uma pessoa muito mais da empresa menor. Que é quando é muito mais rápido, é muito menos burocracia e tal. É o que eu gosto. Aprendi isso lá. E até um negócio legal, que quando a gente estava nas conversas para vender, teve um banco que falou com a gente, pô, vende para a gente e tal. Mas, cara, como é que seria o pós? O cara olhou no meu olho e falou assim, cara, o pós é o seguinte, a gente vai comprar vocês vão fazer um dinheiro, a gente vai engessar tudo, em 3 anos a gente vai matar o produto e você vai embora puto e rico. Porra, não é isso que eu quero, não. E, cara, a verdade é a seguinte, ele tava certo, ele tava sendo direto. Todo mundo ia fazer isso, assim. Não todo mundo, mas, cara, é o que acaba acontecendo. Ninguém quer que isso aconteça, mas acaba acontecendo. Porque a startup tá numa velocidade, a empresa tá em outra. Cara, quando entra, querendo ou não, tem interesses da empresa, tem interesses individuais de outras pessoas. Cara, vira outro jogo. E dá uma dificultada ali, só que assim, a tecnologia vai para a empresa também, o que é bom. Mas na época, essa conversa me chocou muito. como é que o cara me fala isso? E depois, pô, o cara tava sendo sincero.
Ele foi bem pragmático, assim. É. Talvez um pouco radical, mas pragmático.
A gente já viveu isso no passado e, assim, a gente percebe que não tem fórmula, a melhor fórmula para tratar uma situação dessa, assim, que você traz uma empresa que ela é super ágil no que ela faz, ela tem ali o seu modus operandi que ela é super ágil, para um negócio que é uma locomotiva que para você fazer uma curva você tem que sair pedindo amém para todo mundo para abrir todos os faróis. Então é mega complexo. O que a gente percebeu, o Zé teve essa vivência comigo, o Renan também, é que quando você cria um spin-off, não vou dizer um spin-off que não foi o que aconteceu, mas quando você cria ali um movimento apartado da empresa para que a receptividade desse novo entrante seja em cima desse recorte menor, as coisas funcionam mais. Inclusive, onde a gente trabalhou, tinha lá um laboratório de inovação focado em trazer startups para discutir ali como que aquilo poderia produzir algo mais interessante para a locomotiva. Mas a galera que estava ali naquele ecossistema era uma galera que tinha já essa cabeça pensante de pensar acelerado, com mais liberdade. Então, cara, não tem fórmula mágica, mas a gente percebe que os movimentos que, na minha opinião, funcionam mais é quando você faz esse
recorte. Quando você pega assim, uma fase de expansão com muitas aquisições, né, eu percebo claramente, eu passei por isso recentemente, dá para ver, cada aquisição que você faz, você tem um processo de aceleração mesmo. Né? Uhum. Às vezes você tem... A startup está lá fazendo venda para cacete, você adquiriu, né, você fez a aquisição, começa a incorporação, aí você tem ali um platô ou uma redução de venda. Ou... Você tem uma série de questões que estão relacionadas muito a essa coisa de você perder o... Não é bem o DNA inteiro, mas você tira ali uma boa parte, né? Você tira, às vezes, a cabeça, você tem uma relação muito direta com o fundador. Isso tudo precisa ser trabalhado. Acho que tem um aprendizado nessa história. Acho que tem empresas que fazem melhor, outras que precisam aprender mais, digamos assim. Né? Porque eu acho que acontece isso, né? Quando você tem muito dinheiro... Você pode fazer um investimento desse e se dar ao luxo de matar. Quando você tem menos dinheiro, e acho que você precisa de fato fazer a coisa dar certo, aí você precisa encontrar ferramentas para fazer esse negócio virar uma dinâmica de crescimento.
Sim.
Né? Porque não adianta você também apresentar um programa de aquisição, né? Que às vezes... Tem muita startup aí no mercado que você vê que o cara apresenta uma proposta de crescimento baseada em crescimento inorgânico. Puta, tem que fazer dar certo, né, cara?
Sim.
Como que faz?
Sim.
Então aí você tem que fazer o negócio na raiz ali acontecer, né? A gente sempre pergunta uma coisa aqui, que é como é que você, fundador, interagiu, teve relação ali com o crescimento da cadeira. Porque a cadeira vai crescendo... E nem sempre a sua bunda cresce na mesma proporção, né? Eu sei que você já falou um pouco disso por conta da virada, né? Uhum. Que você você fez uma saída mais cedo, etc. Então, a empresa não estava tão grande. Mas você chegou a experimentar isso, da cadeira crescer mais do que você, do que a tua bunda tinha crescido?
Cara, no real valor, não. É assim, porra, o máximo de funcionário que a gente teve foi depois da venda, assim, 10 funcionários. Então, pô, você conhece todo mundo pessoalmente, sabe o nome da mãe e tal. Eu sei que chega um momento ali, a empresa tem 100 pessoas, você já tem gente que é funcionário e você nem conhece. A gente não chegou a ter isso, não. Depois, na Vitrio, cresceu, assim, legal, né? Tinha muita gente abaixo de mim ali, mas também eu não era o fundador da empresa. E hoje, inclusive, na SCAF, é um negócio que a gente vê ali uma ideia de, pô, eu não quero crescer demais funcionários. A empresa eu quero, mas, cara, eu quero ser escalável. Hoje, no inverno da startup, isso está um pouco mais em voga, né? Pô, não cresce muito os custos, mas a gente aprendeu...
Sustentável.
Mas, cara, até entra um papo profundo aqui. Cara, eu vi um relatóriozinho que mostrava que a partir dos 30 anos você passa mais tempo com seus colegas de trabalho do que com família, com amigo, com tudo. E eu já trabalhei em empresas que eu odiei. Pô, estagiei, trabalhei antes de fazer o Real Valor. E eu já trabalhei em empresas que eu amei. Pô, tá tudo dando errado, eu não consigo fazer dinheiro e mesmo assim tá legal pra caramba. E hoje, pra mim, cara, empreender, até é um papo meio hippie, né? Mas não é só sobre fazer o dinheiro. É também sobre estar com pessoas que você gosta, que são inteligentes, porque você vai passar muito tempo com elas. Então, hoje eu tenho uma visão de, cara, na Scarf eu quero estar com quem eu gosto, com quem é inteligente e enxuto, escalar ao máximo isso aqui pequeno, sabe? Ah, porra, tá crescendo pra caramba, contrata a gente pra caramba. Não, cara, não vamos contratar a gente pra caramba. A gente vai fazer do nosso jeito aqui. A gente vai tentar usar todas as ferramentas possíveis pra não ter que escalar. E um lado bom de não ter investidor é esse, né, cara? Porra, a gente cresce no ritmo que a gente quiser. A gente está tentando tocar isso numa pegada mais... Pô, vamos com o nosso dinheiro. Isso
aqui e ainda é com o Gabriel, não?
É o Gabriel de novo. O Ferola tá também, que era o nosso CTO no Real Valor. E a gente está com outros dois desenvolvedores que a gente conheceu depois. Mas porra, os valores da Scarf são iguais aos valores do Real Valor. A gente mudou as palavras de um e tirou um e botou outro, mas assim, é muito parecido, muito parecido.
O chassi é o mesmo, o que muda ali é o negócio.
E aí, conectando o Real Valor com a Scarf hoje, né? Eu vejo que me parece ter muito desse repertório, até estou falando disso no início, né? Desse repertório, não necessariamente do mercado financeiro, mas da produção de conteúdo, tem muito disso, né? Da comunidade, etc. Que você já trabalhava ali, agora você está criando um ferramental que é muito baseado no que você, provavelmente no que você sofreu lá, né?
Exato.
Você estava falando um pouco. E vocês fizeram o mesmo processo de entrevistar e como é que foi isso?
Cara, a gente está fazendo até agora, né? Inclusive, depois eu vou mandar uma enquetezinha para vocês, que a gente está com uma enquete legal, que a gente está identificando algumas dores. Mas a história da Scarf é muito louca. Que é o seguinte, eu sou investidor de um time de esportes, eu adoro esportes, e eles estavam querendo fazer um sócio torcedor, e eles não conseguiam fazer porque não tinha tecnologia, e meio que não tem... Né? Time de futebol, cara, tem vários sócios torcedor white label, time de esportes não, e um sócio torcedor para esportes é muito diferente do time tradicional. Do time tradicional, a principal vantagem é comprar ingresso com antecedência. No mundo de esportes não tem venda de ingresso pelo time, não tem mandante, é a dona ali do jogo que vende os ingressos. Então, pô, se você quer fazer um sócio torcedor, tem que ser diferente, tem que ser com uma pegada de comunidade, pô, conhecer os jogadores, jogar com os jogadores, porque é diferente do futebol, você também pode fazer um jogo, uma pelada ali com os caras, porque não tem chance de um sócio torcedor dar uma porrada no tornozelo do Arrascaeta e ele se machucar. Ali é, pô, no computador, não precisa viajar. Então tem algumas coisas diferentes. A gente chegou para ele e falou, pô, a gente viu o mercado de games, de esportes, os times têm uma dificuldade de fazer receita e não existe sócio torcedor direito. Os torcedores querem mais conexão com o time e os times querem monetizar os torcedores. E tipo, pô, fácil. Eu sei fazer essa tecnologia, já começo com o cliente, vamos fazer esse negócio, vamos rodar. A gente vende para outros times isso aqui. A dona do jogo vai perceber que isso é legal para caramba e a gente vende para eles, que aí eles botam em todos os times. Pô, o esporte vai crescer, todos os times vão crescer e a dona vai fazer mais dinheiro ainda. Na NBA é meio assim, se você quer comprar uma camisa do Lakers, o site é, sei lá, nba.com/Lakers. Do Rockets é /Rockets. Você está dentro do site da NBA ali. A ideia era essa. É franquia, né? É franquia. A ideia era fazer isso. E no LoL, no League of Legends, é franquia também. Pô, legal pra caramba fazer esse negócio. Aí no meio, tipo assim, porra, cara, meio ousado isso, né? E se der errado? Esse mercado tem, sei lá, tem 10 times no Brasil, sabe? Tem... Não é tão grande assim. Se alguma coisa dá errado aqui, a gente está na mão. Pô, se essa dona não quiser comprar, tem mais duas para falar. A gente começou, pô, cara, é verdade. Esse negócio de comunidade, eu mostrei para um amigo meu que era infoprodutor, ele falou, cara, eu quero isso. Pô, não dá. Isso aí é para sócio torcedor, porra. Tem negócio de sorteio, tem negócio de sócio torcedor. Não, mas, pô, isso seria legal para mim. A gente saiu entrevistando uma porrada de infoprodutor. Faria sentido isso aqui? Faz. Aí a gente deu uma pivotada. Parou de ser um sócio torcedor as a service para esportes para uma plataforma de comunidade. Aí, pô, faz sentido e tal. Mas todo mundo também, pô, comunidade é legal, mas, pô, dá um trabalho do cacete. Né? É, pô...
É trampo.
É, não sei e tal. E aí a gente se ligou na segunda pivotada, que é tipo assim, cara, a comunidade não é o principal. O principal é o cérebro por trás. É você conseguir captar todos os eventos que estão acontecendo, é segmentar as pessoas do jeito que o cara quiser e criar automações para a pessoa, para o criador conseguir falar com a sua audiência. E aí, pô, deixa de ser uma plataforma de comunidade e passa a ser um CRM de Creator Economy que tem. Obviamente, você pode criar sua comunidade, você pode criar paywalls para vender produtos, você pode hospedar o seu curso, mas o mais importante é tudo que o cara está fazendo ali dentro, você está pegando informações para entender melhor quem é o seu cliente. Quando você está no WhatsApp, você tem um grupo no WhatsApp, pô, você não sabe o cara que... Né? Você sabe o cara que comenta mais porque ele está aparecendo sempre, mas você não sabe se o fulano que não comenta, se ele está lendo tudo ou se ele não está lendo nada. Isso faz uma diferença absurda.
Sim.
Às vezes o cara só não quer falar, só que ele é engajado pra caramba e você nem está vendo isso. É, enfim, aí, cara, e hoje a gente está... falei da enquete no começo de startup, a galera inclusive fala, porra, não faça enquete, né? Faça perguntas abertas, porque senão você vai se fechar. Só que a gente percebeu algumas dores e agora a gente está perguntando algumas coisas específicas, ó... Cara, qual a importância disso aqui, de não importante até muito importante, e qual a satisfação que você tem no mercado com as ferramentas que existem? Desde não satisfeito até muito satisfeito. E a gente está pegando o que é muito importante e a galera não está satisfeita. Vou fazer isso aqui. E, porra, só para finalizar aqui, um negócio interessante é, cara, no mundo de infoprodutores tem uma porrada de ferramenta. E a galera usa uma porrada de ferramenta diferente. Cara, pagamento é esse aqui, curso é esse aqui, comunidade é aquele ali, mail marketing é aquele ali e tal. E, cara, conecta tudo usando o Zapier ou o Make. Cara, faz uma gambiarra ali. Cara, funciona, só que os dados você não tem. Você não transita os dados. Você não consegue
não
ver.
Não tem uma interoperabilidade.
Não tem. E aí uma coisa que eu tava pensando é... Pô, por que no mercado de infoprodução é assim? E, porra, no mercado de... Pô, não sei nem qual o nome disso. Mas tipo, Google Workspace. Cara, todo mundo paga o Google Workspace. Que você tem acesso ao e-mail, ao calendário, suite, né? Ao Meet, ao...
PowerPoint, ao Excel.
Google Sheets lá, Drive. Suite. Cara, e a verdade é a seguinte. Se você parar pra pensar, o Zoom é melhor do que o Meet. Ele é melhor. Não estou falando de integração e tal, que porra, o Meet, você está ali...
Mas há um consenso, é melhor.
É melhor. Excel é melhor do que o Sheets. Excel, pô, esse aqui é consenso. Como consultor, Excel é melhor que o Sheets. O... Cara, calendário, pô, lançaram do Notion agora, o pessoal está falando que é bom pra caramba. Agora estou esquecendo. Mas, resumindo, o Google ali... E-mail. Pô, tem o e-mail, tem o Rei, que é do Basecamp, que é bom pra caramba. Tem o Proton Mail, que, pô, você tem... ninguém tem acesso aos seus e-mails ali.
Tem o navegador, tem outros navegadores.
Pô, Chrome. Pô, navegador. Eu usava o Brave até pouco tempo atrás e hoje em dia eu uso o Arc. Eu não uso o Chrome.
O Arc,
Só que, pô, todo mundo compra o Workspace e usa tudo do Workspace. Por que o infoprodutor não tem um negócio desse que usa um só?
Esse conceito, o Google explora muito bem, né?
Explora muito
não
bem.
Não necessariamente ele faz tudo de forma maravilhosa, arte, individualmente, né? Mas no conjunto,
é isso.
Tá tudo lá.
Pô, não precisa ser o melhor do mundo em tudo. Só que se você tem tudo integrado, cara, você facilita tanto a vida do cara, tanto. Pô, eu falo com os infoprodutores, ele, não, pô, eu tenho que contratar um desenvolvedor para fazer isso aqui e tal, porque eu tenho que integrar isso aqui, eu não sei fazer... Pô, imagina não ter que precisar desse desenvolvedor. Só clicar dois botões e tá rodando. A ideia... Então, pô, no começo era sócio torcedor as a service ali para time de esportes. E agora virou, tipo assim, cara, o que o HubSpot fez para o inbound marketing, a gente quer fazer para Creator Economy.
Virar Caraca. Um hub para o cara gerar conteúdo e tudo mais.
Exatamente.
Uma suíte de gestão de comunidade ali.
Não só de comunidade. Mas... Pô, quer fazer newsletter? Faz newsletter, não faz...
Criação de conteúdo em geral, criação de...
É isso. É como o...
Entrega de conteúdo.
Entrega de conteúdo, é isso. Porque no final das contas é o seguinte, cara. Instagram é muito legal para você conseguir novos seguidores.
Mas no momento que você tem seguidores, você não consegue monetizar. E você não sabe como que a galera tá usando. Você não sabe. Pô, quero fazer um story aqui só para os mais engajados. Paciência.
Tá, mais uma pergunta aqui, talvez uma provocação. O seu foco hoje está no B2C. Tá no cara ali que tá querendo gerar um conteúdo. Mas quando a gente pensa na escala, pô, você pensa ali um B2B é um caminho interessante, porque o cara ali vai produzir a rodo para o mercado, vai ter grana para investir e tudo mais. Porém, esse cara ele tem outras ferramentas que ele já usa. Como que vocês pensam, se não pensaram ainda nessa dinâmica entre construir algo ali para alguém que já tem alguma coisa, uhum, versus para o cara que, pô, toparia sair de tudo que ele tem para usar a suíte de vocês?
Cara, excelente pergunta. Eu vou responder algumas partes dela diferente aqui. Cara, primeiro, é B2C? Não é bem B2C, porque o que a gente percebeu é que o infoprodutor que está disposto, que precisa disso, ele já não é bem só um infoprodutor, ele já é uma empresa. Ele já tem, porra, um copywriter, tem um designer, tem uma galera trabalhando com ele. O cara que é só uma pessoa, ele não consegue dar conta disso tudo. Ele ainda está no momento que a gente estava no Real Valor, descobrindo como que vai fazer dinheiro. Quando começa a fazer dinheiro e descobriu aquela forma, é esse cara que eu quero. Então é B2C. É B2B.
B2B SMB, talvez.
B2B SMB. E isso é até uma inspiração muito grande, é o HubSpot, que é meio que isso, né? Você vai para o Enterprise e é o Salesforce. Qual a diferença entre o HubSpot e o Salesforce? Tem muita coisa que é muito parecida ali. A grande diferença é que o Salesforce é Enterprise e o HubSpot é para empresa menor. Mas a pergunta que você fez faz muito sentido, porque a gente não fala só com o infoprodutor, a gente também fala com muitas empresas de educação, empresas que vendem cursos. E esse cara também tem muito essa dor. E esse cara, eu e o infoprodutor, eles já estão resolvendo o problema de alguma forma. Então, ele não vai migrar para mim 100% de uma vez. O que a gente fez? Cara, integra com tudo. Você quer começar usando só meio marketing? Só meio marketing, não tem problema. Só que aí você vai entender o seguinte, pô, se você fizer o pagamento por aqui, tem mais dado para você. Se você tirar do grupo do WhatsApp e fizer a comunidade aqui, tem mais dado para você. E mais dado para você é mais retenção, é mais... Cara, é mais dinheiro, é mais tudo que você consegue com esses dados fazer. Então, a ideia é, vem com um e depois vai agregando os outros, sabe? É como se fosse, pô, começa com Gmail, aí, pô, olha o Drive que tem aqui, olha o calendário. Pô, o calendário é legal, faz sentido. E por aí vai.
E o modelo de negócio é um SaaS com esses add-ons aí ou não? O que você oferece?
Você paga um fee e tem tudo.
Pô, boa pergunta.
Estamos testando.
Não necessariamente eu sei a resposta, mas... A ideia inicial é um SaaS. Se você utilizar a ferramenta ali de o pagamento, a gente leva um fee, uma comissãozinha ali também. Cara, a gente está em closed beta agora. Então, a gente não está nem testando o pricing. A gente está testando o produto. Uhum. A gente botou um preço baixo. A gente botou poucas pessoas para dentro. Porque a gente quer entender justamente, cara, onde que a galera usa mais. Onde que vai ter mais custo para a gente. E a partir daí, a gente vai montar... como é que vai ser o modelo de negócio. Se vai ser, cara, cada um negocinho desse custa um negócio, você comprar o bundle sai mais barato. Assim, hoje tá tudo. A gente está fazendo todas as funcionalidades, o cara compra, tem tudo. Quer fazer newsletter, pagamento, comunidade, curso, o CRM, segmentação, gamification, domínio próprio, white label, tem tudo.
Eu
barato.
Pergunto, inclusive, porque na inspiração de vocês, o HubSpot... É um freemium que os caras toda hora têm uma cenourinha ali.
Uhum.
Cara, você quer... Você tá ali gerando o seu funil? Ah, no funil tem um gráfico aqui que demonstra um pouco de como que tá cada fase e o lead time de cada fase. Quero. Pá. Aí tem um cadeadinho, passa 30 segundos o robozinho. Tá a fim de comprar?
Dá uma gamificada, né? Vai te mostrando que é legal, tem vantagem, usa aqui, mas... E tem uma vantagem nessa coisa do conceito de suíte, que exatamente pegando o gancho aqui no que o Google faz, é que imagina até na proposta que você tem lá na Scarf, que é, você vai entregar 4-5 produtos para o cara, né?
Uhum.
Bom, a partir do momento que o cara usou mais do que um, assim, já tá muito difícil dele conseguir encontrar um paralelo, né? Se ele usar 3, aí você vai aumentando o lock-in.
Exato.
E essa adoção dele horizontal ali, ela vai produzindo um lock-in cada vez maior e ele vai ficando... mais próxima, mais capilarizada, né? Enfim.
A ideia é essa, a ideia é essa. É, quanto mais ele adentra ali, mais valor ele vê e menos ele quer sair, né? Se eu estiver fazendo um produto bem feito, a ideia é essa.
Agora sim, infoprodutor, tem de tudo quanto é tipo aí, né, cara? Tem até um coach que tá vendendo algum curso, alguma coisa, até o cara que efetivamente tá vendendo algum serviço em forma de infoproduto ali. Sim. É de tudo, vocês têm, cara...
Eu falo de infoprodutor porque no final das contas é o seguinte, o cara que vende um curso, em dado momento ele precisa criar uma comunidade, as pessoas pedem, por quê? Porra, só assistir aula é um saco. Pô, pensa em ir pro colégio não ter amigo.
Quero
é
falar só... mal do Renan.
Pô, cara, o legal é bater papo ali, né, sobre coisas aleatórias e... Se der tempo também, sobre a aula. Então, cara, a galera pede. Então, começa no curso. Curso é geralmente o primeiro passo onde a pessoa começa a monetizar conteúdo e vai para a comunidade. Às vezes começa numa newsletter, às vezes começa numa mentoria e tal. Mas, cara, começa aí na direção de comunidade porque é uma forma de você reter a galera. E mais importante, no momento que a comunidade se torna saudável, ou seja... É, você não precisa mais fazer muitos inputs de conteúdo, porque ela própria vai gerando. Pô, você está tendo retenção ali sem ter muito trabalho. Você tem que ter um trabalho ali de ficar olhando se está saudável, se não está, se tem aqueles zeros ou não. Mas, pô, é user-generated content. Então, assim, meio que não importa muito o segmento do que o cara ensina. Embora... existam alguns segmentos que são melhores. Por exemplo, investimentos. Cara, investimento é tanta volatilidade, depende... Todo momento está mudando que, porra, você consegue ter uma retenção ali muito grande. Pô, eu fui assinante da Empíricos durante muitos anos. Se você for falar alguma coisa que é mais, sei lá, aprender a tocar cavaquinho, assim, tipo, cara, amanhã não vai mudar. Pô, o ré continua sendo o ré.
Você aprende e vai, né?
É, você aprende e vai, vai mudar músicas e tal, às vezes você vai ter ali um negócio para trocar uma ideia, mas essa comunidade não vai ser tão forte quanto uma comunidade, sei lá, copywriting, de marketing digital, de investimentos, de autodesenvolvimento, de minimalismo, sei lá, de produtividade. Tem algumas coisas que meio que sempre vai tendo o assunto. Tipo, sabe futebol? Que pô, não importa o que está acontecendo, tem 12 caras conversando sobre aquilo 24 horas por dia.
Ah, eu sei.
Sendo televisionado e fazendo dinheiro, porque, cara, o assunto nunca acaba. Então, esse tipo de assunto é o mais forte para isso. Mas, no final das contas, todos valem.
É. Cara, eu participo de um... Eu fiz um curso de no-code.
Uhum.
Cara, e é impressionante, porque é uma comunidade enorme, assim. Cara, um monte de gente postando dúvida e a própria galera... já responde ele. Então, até o custo do suporte do cara diminuiu.
Sim, sim.
O cara não tem mais suporte. A própria comunidade já ensina o coleguinha ali.
Cara, o conceito de comunidade, a gente já falou sobre isso, mas, por exemplo, você pega grandes empresas de produtos de tecnologia. Exemplo, o próprio Salesforce tem uma comunidade muito forte ali de troca, de aprendizado. Nacional aqui, e eu estou participando, que também é bem legal, do Pipefy, assim, os caras geram vários conteúdos e tem uma troca muito grande ali sobre como que eu faço para fazer uma automação de XPTO, como que você está fazendo para construir o seu pipe de CRM. Então, é um negócio muito legal que os caras, no final do dia, precisam construir esse conceito de comunidade dentro da plataforma deles. Talvez aí, de repente, caiba um outro tipo de mercado aí para vocês... buscarem, né? Plugar isso para grandes empresas que estão construindo alguma coisa. Exemplo, a Zenvia. A Zenvia tem vários produtos que formam necessidades de comunidade, né?
Customer Education, né? Que é um mercado também... Que assim, no fim das contas, eu acho que não muda muito do que ele está falando, né? Você pega o mercado de Salesforce, é o cara que está aprendendo a programar, que quer entrar no meio de customizar seu esforço, e esse negócio muda para caramba, sai em versões novas, ele está ali sempre aprendendo. Eu acho que tem muito produto que é grande, que tem muito espaço para customização, que gera esse espaço que é ali na linha de customer education. Né? Você pegar produtos que são mais, principalmente os que são mais complexos, né? Que demandam muita troca, né? Muitas situações diferentes.
Tudo que envolva relacionamento, né? Educação e suporte, cara, faz sentido. Por exemplo, no mercado de seguros, cara, corretor, a seguradora precisa ter uma gestão de comunidade para ter o relacionamento com os corretores, né?
Sim.
Exemplo.
Eu lembrei do Bruno da Rabot. Ele tem um conceito de comunidade dentro do produto que é absurdo, assim. Ele aprende com a na forma como os usuários da plataforma geram automações ali e isso vai incrementando o produto. Cara, isso é.
É uma plataforma mágico. De gestão de ativo logístico.
Uhum.
Ela é muito aberta, assim, você consegue modelar bastante e tal. E ele tem uma universe, assim, que uhum. é um negócio que está todo mundo aprendendo, trocando. Às vezes um faz uma coisa que é mais legal e dá uma. Evolui o negócio de uma forma que ele nem tinha imaginado e aquilo vira aprendizado para outros e tudo.
Cara, eu vivi um negócio desse ontem. Vocês estavam falando, eu estava pensando aqui. É, eu invisto num equity crowdfunding e tem um grupo no WhatsApp e um dia desses uma moça falou, cara, eu quero vender minha participação, como é que faz? E aí a própria empresa respondendo, ah, tá assim, assim, assado. E a moça não estava entendendo. Dado momento, eu parei o meu dia, escrevi durante 10 minutos ali, cara, funciona assim, o mercado não é líquido, cara, você tem que fazer uma sessão onerosa pra isso aqui. Você conseguir vender por mais caro do que você comprou, você se dá bem, mas geralmente não tem. É o problema de liquidez, esse é o risco de liquidez e tal, eu expliquei tudo. Ela, pô, muito obrigado. Por que eu fiz isso? Sei lá, cara, eu não ganhei nada. Mas tem esse negócio do ser humano de ajudar.
E
eu realmente não sei.
E é o GM lá que você falou.
Não, mas quando tá engajado num tema, cara.
É.
Vai, entendeu? Cara, você quer ajudar.
Eu parei de trabalhar pra fazer isso. Eu, tipo, por que que eu fiz? Sei lá. Mas se não tivesse aquele grupo no WhatsApp, nunca teria tido essa relação ali. Cara, eu ajudei a empresa no final das contas, porque eles não estavam conseguindo responder. Eu respondi. Se ela abrisse um ticket, ia dar muito mais trabalho e tal. Pô.
Ó, lembrei de outra. Na Greenville também eles têm lá. A universidade lá para ensinar sobre mobilidade elétrica.
É.
Cara, tá todo mundo nesse movimento porque existem muito. Esses mercados são muito novos, né? Então, requer ali um pouco de atenção. Por mais que sejam.
Educação, produtos... né? Mercados precisam de. São mercados novos e as pessoas precisam ser educadas,
sim.
né?
Sim. Apesar de ser intuitivo o uso, né? O consumo, cara, é importante que você tenha ali uma troca para saber quem já passou pela jornada e tal. Enfim.
Fica aí, ó. A ideia.
Não, mas só um negócio. É, esse mercado B2B, tipo enterprisezão, assim, é um negócio que a gente já conversou com alguns players grandes que já demonstraram interesse. É, a gente está negociando com um player bem grande. É, o produto muda um pouco. Você tem que ter single sign-on, né? Pô, tem uma conta ali que o cara tem que integrar com a minha.
Tem
pô,
que ter
um
LDAP, vai... né? Tem que autenticar.
Então, tem que ter várias coisas, só que o que ele quer é isso. Tipo, eu sei como o cara usa o meu produto. Mas, cara, como que ele conversa fora e tal? Pô, se eu conseguir linkar os dois, pô, eu sei quem são. Eu sei de um cara que tá engajando pra caramba, mas não tá usando produto. Eu sei de um cara que tá usando produto, mas não tá engajando. Cara, o que dá pra fazer com isso? Pô, o cara que tá engajando e não usa, você pode falar com ele, botar numa trilha pra ele usar. Ou... Enfim, tem muita... Cara, dados. Se você sabe o que tá, você conhece seu cliente, você consegue fazer coisas que dão mais dinheiro. O maior exemplo disso são as redes sociais, né? O que o Google faz, o que o Instagram faz, ele está entendendo tudo o que você está fazendo ali e está mostrando o melhor ad possível para você. Só que, porra, isso é meio intrusivo, né? Você não quer ver aquele ad. Agora, se é um criador de conteúdo que você gosta ou a empresa que você é usuário, que está entendendo melhor o seu comportamento e com isso está entregando um produto melhor para você, pô, você dá o poder do que o Google faz, o que o Facebook faz, porra, para a empresa ou para o infoprodutor, porra, é animal. Eles não vão, não vai ficar ouvindo você, né? Pô, quero comprar uma panela e aparecer um ad de panela. Uhum. Mas o comportamento ali, curtiu, viu, sim. leu...
Eu não lembro o nome da plataforma, mas na Sul América, as trilhas de conteúdo, tanto interna quanto externa, tinha um canal lá que você, cara, fazia login, e você tinha acesso a essa trilha que a galera da comunidade que fazia uns podcasts estavam lá, tinha uns podcasts lá, a galera da trilha de treinamentos estava lá, um curso sobre... investimento.
Acho que é da Wall EdTech, se não me engano, não é?
Não, cara, não é. É outro nome. Não, me fugiu, talvez depois eu lembre aí, mas era bem legal.
Mas a maioria das soluções de Google deve, assim, em termos de. Quando, ouvindo o que ele está contando da oferta, assim, deve muito, né?
Não.
É outra pegada.
Então, até porque, assim, só uma coisa, o principal nosso, o que a gente percebeu é, porra, a gente não precisa fazer o melhor curso do mundo. Curso é meio commodity, porra, tem que ter a aula ali. Se você quiser um ou dois exercícios que dá pra fazer pro cara, pô, se vai ser bonitinho, se vai ser estilo Netflix, se vai ser... Cara, o importante é o cara assistir. Mas mais importante do que isso é você saber se ele está assistindo e, pô, o que não está assistindo, você botar para assistir. Então, o nosso diferencial, na verdade, são os dados que ficam por trás. É muito mais do que o curso. Provavelmente esses cursos que vocês estão falando, cara, a interface talvez seja melhor. Mas se não tem os dados por trás...
Até essa coisa do controle do zero, né, que você falou. Uhum. O cara que postou lá. Como essa menina? Imagina que ela... Você respondeu a ela. Imagina que ela não tivesse tido nenhuma resposta. Tido a resposta da empresa que não resolveu o problema dela. Tudo bem, ela ia abrir um ticket. Mas mais do que isso, a comunidade meio que perde a força, né?
Porque sim.
Você posta ali e, como você falou, né? Tá vendo todo mundo tendo resposta e você não, né?
Mas acho que falando essa questão da Scarf, né? O momento que ela tá, é igual você falou, pô, a gente tá focando no SMB, a gente não tem nem recurso, então aqui em 4 pessoas focando nesse mercado e descobrindo ainda, né? Acho que o momento de você pensar em grandes empresas, acho que é um outro momento. E, cara, uma estratégia que eu acho bem legal, que é um band que é bem legal, que é o Miro, né? Cara, ele usa muito o PLG ali para freemium, para os usuários usarem a plataforma, gostarem pra caramba, pô. Sim. E aí tem um número lá, agora não lembro exatamente, mas acho que é depois de 6 usuários dentro da mesma empresa, eles têm ali um gatilho que aí vem um vendedor, né, um dono da conta, que ele aborda o diretor ali da empresa com esses 6 usuários para aí sim conseguir fazer a venda. Então, cara, o PLG é uma forma de instigar o uso, de amarrar as pessoas para depois sim vir uma venda corporativa. Antes disso, é de graça.
Total. Olha só, tem um cara que eu tô conversando, tô pegando muito feedback com ele, que ele tem uma empresa que ensina inside sales e tal. Então, cara, é uma empresa cujos clientes, querendo ou não, são B2B, o cara quer aprender a vender, a empresa que contrata ele dá cursos e tal. E ele tem uma comunidade que é gratuita. E o que ele me inspirou muito na parte de segmentação. Ele falou, cara... Tem algumas coisas que eu quero saber. Pô, na minha comunidade gratuita, se tem 3 ou 4 e-mails de um domínio específico, da empresa X, cara, isso significa muito. Pô, essa empresa, provavelmente, se eu abordar para vender, eu vou conseguir. Tem muita gente ali. Se só tem um, não. Pô, se o cara entrou, assistiu 3 vídeos seguidos, eu quero saber isso na hora que eu quero ligar para esse cara agora que eu consigo vender. Então... Pô, esse tipo de segmentação, é animal, ajuda a vender ali pro cara, tipo, como o cara tá usando. Eu nunca tinha pensado nessa ideia de... Faz todo sentido. Pô, se tem 3 pessoas, 4 pessoas, @orealvalor.com.br usando aquilo ali, pô, cara, se abordar o decision maker do Real Valor e falar, olha só, pô, vi aqui que o Eduardo, o Rafa, o Renan e o Zé estão usando, pô, não quer... Pô, vai vender, cara. Vai vender.
Sem dúvida.
Já é outro nível, cara. E até é uma forma de priorização, né? Pô, você pode abordar ali que vai dar, com certeza, muito mais match do que uma empresa que nunca viu o produto.
Bom demais. E, cara, pensando ali nas pessoas que trabalham com você, como é que tá o time hoje da Scarf?
Cara, são 5 pessoas, né? Eu, o Gabriel e o Thiago Ferola, de fundadores, o Lucas Fonseca e o Lucas Klafik, de desenvolvedores. Se você quiser saber como que tá dividido, quem que faz o quê, cara, é igualzinho com o Seu Valor, todo mundo faz tudo.
Entendi.
Cara, a gente está descobrindo enquanto tá fazendo o produto. Pô, eu tô fazendo o design. Se eu for olhar, tipo assim, o design é meio feio. O marketing, pô, o Renan tava perguntando quais são as suas redes sociais. Pô, não tem ainda. A gente está descobrindo algumas coisas aqui. Hoje eu tava decidindo que, beleza, vamos começar a criar conteúdo pra caceta, igual a gente fez no Real Valor. Então... Na semana que vem eu vou começar a escrever texto pra caramba, vou, cara, talvez transformar isso em vídeo do YouTube, não sei, mas, cara, todo mundo fazendo tudo. É meio anárquico no começo, é meio doloroso falar isso como um ex-consultor de gestão, mas é o que a gente aprendeu que faz mais sentido nesse primeiro momento, e aí no momento que a gente entende um pouco melhor, cada um vai pro seu lado ali e a gente vai... Tendo mais especializações ali dentro.
E o que você busca normalmente nos caras que você quer no teu time, que você acha que vão mudar o jogo?
Cara, olha isso. Eu busco os valores. A gente tem 6 valores na Scarf hoje. E o legal é o seguinte, os valores são muito parecidos com o Real Valor. Eu ia até postar num dos textos do LinkedIn que eu percebi que, cara, os 6 valores, eles estão... Em todos os textos que eu tô falando ali. Um é transparência, O outro é trabalho em equipe, postura de dono. Porra, eu vou esquecer. É diversão. Porra, lembrar só quatro é ruim, né? É, aprender e ensinar. E tem o último que não tá vindo.
A gente vai cortar depois, vai falar. Vai ser tudo.
Sai tudo, a gente elimina as respirações.
É, cara, pô, agora eu não tô. Enfim, mas, cara, a gente busca isso. Porque a gente chegou nesses seis valores, é o que eu sou e o que o Gabriel é. Pô, transparência pra caceta. Pô, falar honestamente, ser sincero, poupa o tempo de todo mundo. Pô, não fica de picuinha, pô, não gostei. Fala. Fala, é melhor, vai resolver mais rápido. Diversão, cara, não importa se a empresa é lucrativa, se é, porra, o mercado é gigante. Pô, se eu não tô me divertindo no trabalho, eu não quero, cara. Pô, você passa 12 horas trabalhando por dia. Se você não gosta daquilo, é loucura. É zoeira, tipo assim, tem que ter um senso de humor apurado ali. Pô, saber fazer piada, saber escutar a zoação. É, trabalho em equipe. Cara, não existe áreas. Ah, pô, eu sou do marketing e o cara tá... Tem que ajudar, tem que ajudar. Tem que varrer o escritório, varre o escritório. Óbvio que chega um momento que cada um tem a sua área ali, mas, claro, cara, todo mundo se ajuda. Aprender e ensinar. Pô, a gente preza muito por... Pô, tá sempre aprendendo, sempre ensinando as coisas. Pô, aprendi isso aqui, vê se você não pode usar aqui e tal. E por aí vai. Postura de dono. Porra, cara. Deu um problema lá no sábado. Pô, não vai esperar o segundo. Resolve no sábado. É, e a gente também, pô, dá equity para as pessoas desde o começo. Porque a gente também não é só da boca para fora. Né? Você não, ninguém lava carro alugado, né? Porra, você tem que ser o carro seu para você tomar a conta como se fosse seu. Então, a gente busca muito pelos valores, cara. É, a gente já fez algumas contratações por do ponto de vista técnico e os valores eram muito diferentes. Cara, não dá certo. Não importa, cara, é bom. Tipo assim, pô, a gente contratou um cara... Pô, um detalhe aqui... Parece detalhe, mas fazia muita diferença. Ele não gostava de futebol e ele era vegano. Pô, nada a ver. Pô, a gente tinha que mudar o nosso assunto toda hora para incluir ele, porque a gente não vai falar de futebol se o cara não gosta de futebol. A gente sempre ia almoçar num bar que era o mais barato. Só que, pô, se ele fosse almoçar com a gente, ele comia só arroz e feijão, porque não tinha nenhuma... Nada vegano. Então a gente mudou. Cara, no final das contas, a gente estava mudando tudo para incluí-lo. Só que estava ruim. E não estava bom para ele também. E aqui são dois exemplos que eu botei aqui para...
Nada contra os veganos.
Não, nada contra. É, o cara era bom para caceta, mas não deu a liga. Não deu a liga, sabe qual é? E a gente acabou tirando ele e a gente foi aprendendo esse negócio. Pô, tem que ser parecido com a gente. Um negócio muito interessante... Cara, isso é maluquice. Dos cinco que estavam no Real Valor quando a gente vendeu, eu acho que os cinco foram do mesmo colégio, do Rio de Janeiro.
Caramba. Caraca. Mas foi coincidência ou...
Cara, a gente percebeu isso no meio e viu que fazia sentido. A gente foi de Santo Agostinho, não sei se você conhece.
Conheço.
Santo Agostinho. É, cara, é um colégio difícil, mas molda o caráter ali. É, o Gabriel, a gente é amigo do colégio. O Thiago, que foi o nosso CTO, ele era do Santo Agostinho, só que da Barra, que é o outro, mas é a mesma modalidade. Em dado momento, algum dia... Cara, a galera falava no colégio... Pô, vocês vão ver, no trabalho, a galera vai se importar mais com o seu colégio do que com a faculdade. Eu achava aquilo, pô, mó caô, né? Pô, óbvio que não, colégio. Só que eu comecei a perceber, pô, as pessoas que foram do Santo Agostinho têm um pensamento parecido com o nosso. E, pô, quando você está numa empresa pequena, cara, tem que ter os malucos que pensam parecido para fazer o negócio dar certo.
Né? A estrutura, né?
Pô, agora ela tá lucrativo, tá funcionando. Pô, beleza, traz pensamento diverso. Pô, para você conseguir pensar nas coisas. Mas primeiro ela tem que parar de pé. E aí a gente foi contratar uma pessoa do marketing. A gente ficou na dúvida entre uma menina e um cara, os dois muito bons. A gente percebeu, porra, a menina foi do Santo Agostinho. Pô, vamos trazer ela. Paciência. É Santo Agostinho. E, pô, deu um puta match. Cara, aí a gente começou a entrar nessa de... Cara, eu não sei se é porque a pessoa que se forma no Santo Agostinho, ela meio que... Esses valores que a gente tem foram moldados pelo colégio. E aí as pessoas que passam por lá também acabam tendo esse valor e acaba sendo um proxy muito bom. É, a gente tem também outras pessoas que não são de lá que também dão muito certo. Mas, enfim... Cara, o principal é valor, é parecido.
É criar esse alinhamento. Por acaso vocês conseguiram essa questão ali do colégio, mas... Tem um alinhamento ali.
Faz sentido, de, é. Cara, é... um pouco do nosso aqui, né? Cara, a gente até começou a trazer gente de fora porque a gente até falava, cara, a gente pensa muito igual aqui. Então, sim, a gente tem muita concordância, sim, e pouca discordância, né?
É, o nosso debate estava na mesma...
Sei. E aí, só para finalizar, isso também conversa com aquilo que eu falei lá atrás de, pô, a partir dos 30, você fica mais tempo com os seus coworkers do que com sua família. Pô, você tem que gostar dos caras. É. Pô, paciência se todo mundo é bom pra cacete, só que são um saco. Você não consegue... Você faz uma piada, o cara... Aí, porra, aí o cara é grosso com você. Pô, você quer ali... Você vê, lança uma piada idiota e todo mundo... KKKKK, pô, vamos sair, depois vamos beber, bora e tal. Pô, isso que é legal pra caramba, cara. Isso é... Pô, eu levo as pessoas que estavam comigo no Real Valor, eu levo pra vida. O Thiago tá com a gente hoje. As outras... Pô, antes eu tava aqui, eu encontrei a Elisa, que trabalhou com a gente no Real Valor também, que tá morando aqui em São Paulo. Tipo, cara, é pra vida. Então, cara, não é só coworker, é sócio, porque a gente quer que tenha participação ali e a gente quer ficar com essa pessoa pra sempre. Porque, cara, alinhamento é tudo.
É. E, cara, pô, no playbook do startupeiro aí, é... Cara, todo mundo fala, é sócio complementar, né, de skill, um precisa ser... bom em vendas, o outro CTO, precisa de CTO para conseguir funding. E como que é na visão de você aí?
Onde está a discordância, né? Diversidade de opinião e tudo.
Cara, a gente ouvia isso e ficava maluco. Porque eu e o Gabriel, é o seguinte, nós dois somos filhos de pais que trabalhavam na indústria do petróleo. Nós dois fizemos Santo Agostinho. Nós dois estudamos engenharia mecânica depois. Cara. Eu fui trabalhar em consultoria de gestão, ele também. A gente se mudou pra São Paulo mais ou menos no mesmo tempo. Tipo assim, e aí?
Repertório.
Pô, ferrou, a gente é igual e a galera fala que tem que ser diferente. Fudeu, vai dar errado isso. Mas paciência, vamos aí. E com o tempo a gente foi vendo que apesar de tudo isso ser parecido, e a gente é muito parecido em algumas coisas, a gente é diametralmente oposto em várias outras. Tipo assim, o Gabriel é aquela pessoa muito, muito, muito racional, pé no chão, cara, meio até, não vou falar pessimista, realista, e eu sou o maluco. Tipo assim, cara, vamos fazer isso e dominar o mundo e sei lá o quê. E ele é muito importante, ele, cara, calma aí, isso aí não dá. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer o básico. Só que, tipo assim, se fossem dois eus... A gente ia ficar rodando em circo, porque toda hora ia querer fazer um negócio aqui diferente e tal. Se fosse só o Gabriel, a empresa ia numa direção só e talvez, se não fosse a direção certa, não ia mudar. Cara, eu e ele, porra, ele, não, a gente planejou isso aqui, porra. A gente planejou semana passada, agora você quer mudar por quê? Não vai mudar. Mas, cara, calma aí agora. Pô, olha os dados que a gente colheu. A gente colheu esses dados, esse aqui, e, pô, tudo indica. E aí eu tenho... Cara, é bizarro, porque... Muitas vezes a gente tem discussões calorosas. Esses dias ele veio, cara, por quê? Por quê, cara? Isso aqui é uma merda. Pô, por que a gente fica discutindo? Eu, mano, você não tem ideia do quanto essas discussões são importantes pra mim. Porque se não tivesse você aqui, ia dar a ideia na cabeça e ia fazer. Com você, eu tenho que transformar essa ideia tipo num plano. Eu tenho que mostrar por que que faz sentido. E eu tenho que te convencer que é difícil pra caceta. E, porra, se eu consigo te convencer, é porque o negócio faz sentido mesmo. O problema é quando eu vou ter a próxima ideia e vou ter que te convencer diferente agora. Então, cara, tem muita coisa que é parecida, mas eu acho que nessa visão de do que fazer, de dominar o mundo ou de, cara, seguir o plano e tal, a gente é muito diferente. Até no quando a gente estava falando da venda, eu falava, cara, nosso valuation é muito mais. Porra, vamos na maluquice. Porra, vamos vender esse cara pra... Ele, cara, não vale isso não. Vamos com menos. Vamos ter certeza que a gente vai vender. Porra, não, cara. Pô, por que você quer X? Vamos de 10X. E no final foi meio que no meio ali. Talvez se fosse só eu e a galera ia sair da mesa, se fosse só ele ia vender muito mais barato. Então tem muito essa diferença de, tipo, o otimista demais, maluco, que quer mudar o mundo, que sou eu, e o realista que quer seguir o plano, que é ele.
E, bom, você falou assim, foi uma jornada aí de algum tempo, muita coisa aconteceu, né? Conta aí pra aquele cara que tá em casa vendo você contar a história toda, de como é que foi a tua empreitada, etc. Qual, você tem uma história que seja... Puta, foi o meu momento miserável, assim. Meu momento miserável durante esse período aí entre o real valor? E, ou pode passar pela Empíricos, enfim?
Cara, tem vários, cara. Tem
ou pelo BTG?
Tem vários. Cara, eu acho que o momento que mais me vem na cabeça assim, é no final, quando eu tava na Vitro ali tocando o negócio, o nosso objetivo era entrar lá. E, pô, assim, dá uma organizada, porque a Vitro, ela saiu do papel, assim, porra, toque de caixa, cara, bora, tem que fazer a corretora, tem que fazer o mais rápido possível. E, cara, quando você faz assim, você não documenta as coisas. Você não, pô, tem uma série de coisas que você abre mão em prol da velocidade. E ali tá, era o momento de, vamos organizar a casa. A gente botou de pé, mas agora vamos documentar tudo, vamos evitar que caia e tal. E a gente fez tudo isso, o objetivo era esse. A gente fez, mas... Porra, a burocracia ali já estava começando a me afetar. Pô, eu queria criar coisa e não fazer aqui. E, cara, felizmente ou infelizmente, eu sei fazer isso porque eu trabalhei em consultoria de gestão. Pô, faz o plano de ação aqui, faz planilhas aqui. Vai funcionar, mas, pô, não é o que eu gosto. O que eu gosto é de criar. Então, cara, chegou um momento ali que eu comecei a ficar ansioso pra caramba. E pô, aí você percebe, não é só questão de dinheiro. Pô, eu tinha um salário bom, eu tinha vendido... Não é só uma questão do mercado. Pô, eu adoro o mercado financeiro. Mas, cara, eu tava me sentindo preso ali e não tinha mais tanto aquele tesão de trabalhar e tal. E eu tava começando a ficar miserável, cara. Até cheguei para um dos fundadores, falei, cara, eu tô assim, tô meio miserável. Que você faria se tivesse a minha situação? Ele, cara, pô, talvez seja num burnout. Vai viajar, cara. Vai botar a cabeça no lugar. Eu fui viajar, fui para visitar minha irmã que mora na Europa. E lá meio que deu o clique. Pô, cara, eu acho que não tá legal onde eu tô. Já deu. Acho que no momento que a empresa tá agora, eu não sou a melhor pessoa para estar lá. E, puta, acho que eu vou embora. Apesar, e, pô, quando você faz um exit desse, você geralmente tem um lockup ali, que você tem que ficar um tempo para receber todo o dinheiro. E eu, cara, eu tava numa situação tão ruim. Tava fazendo mal para minha cabeça mesmo. Que até porque, porra, quando você... Ah, quero sair, mas, pô, tem aquele dinheiro. Esse negócio, pô, então não vou sair, mas eu quero. Aí vai corroendo. E pô, se você conversa com qualquer amigo, você fala, pô, cara, acho que eu vou abrir mão de tanto. Pô, tá maluco. Não faz isso. Só que o cara não tem o contexto, ele não tá vivendo aquilo que, pô, você tá numa prisão ali na sua cabeça, cara, ansiedade torando. E ali eu voltei e pedi demissão. Cara, eu acho que esse foi o momento mais miserável. Mas o legal é que, porra, a gente fez da forma certa ali, cara, passando o bastão, fazendo certinho, saí sem brigar com ninguém, o negócio continuou sendo tocado certinho e eu também saí com a ideia de tirar um sabático e, porra, em 4 meses, sei lá, 6 meses, sócio torcedor pra eSports.
E detalhe, fundando uma empresa no Brasil, morando em Madrid, né?
Então, aí eu saí, fui morar em Madrid, o Gabriel ficou, a única coisa que o Gabriel ficou na Vitro, inclusive, ele ficou mais tempo. Eu falando, cara, eu vou fazer uma empresa, você vai vir comigo. Ele, pô, mas se eu não gostar do mercado, foda-se. Se eu não conhecer o mercado, foda-se. A gente tem que estar junto. Tipo, a nossa força é estar junto. E aconteceu isso, cara. Vai ser um... Só torcedor de esportes, vamos fazer ele. Cara, eu não entendo nada de esportes. Eu não jogo nada, eu odeio isso. Cara, paciência. Me empreste o seu cérebro. Você precisa estar aqui. E aí ele veio e a gente foi pivotando. E hoje a ideia da Scarf é essa. Mas, de fato, cara, eu tô lá em Madrid. Pô, puta cidade... Inclusive é bom porque o fuso horário do Brasil, pô, me faz poder acordar mais tarde lá. Eu pego os lugares vazios porque meus horários são os do Brasil. E o único problema é dormir tarde, que para mim não é problema. Eu adoro dormir tarde, acordar tarde, pô, sonho.
Eu também sou desses. Boa. Cara, não parece, mas a gente está aqui há quase 2 horas. Impressionante, né, cara?
Sempre
papo voou, foi um papo maravilhoso. Muito bom, muito bom. Fazer aqui as rodadas de encerramento. Rafa, conta aí, confronta a tua expectativa com o que foi esse episódio para você.
Pois é, para mim, expectativas mais que atendidas, porque a gente sempre fala, mais um MBA que a gente tem aqui no nosso podcast, porque é quem efetivamente está fazendo na prática, isso para a gente é o que mais a gente prega aqui, não é discutir buzz, discutir ali... teoria, quem efetivamente está ali barriga no fogão fazendo acontecer. E o Du aqui não é diferente disso. A gente traz mais uma pessoa que ralou, foi a campo, discutiu, aprendeu, empreendeu, apanhou pra caramba, fez E é mais uma pessoa que tá na loucura, assim, cara, fiz uma saída e tô falando assim, vou parar. Daqui a pouco o cara tá montando um novo negócio.
Não tem fim, né? Não tem fim.
Não é sobre aquele negócio, não é sobre o amor daquilo, é sobre estar empreendendo e fazer acontecer. Então, pra mim, um baita episódio, cara. Obrigado aí pela parceria.
Renanzinho.
Cara, é impressionante isso mesmo que o Rafa falou, cara. Acho que todos que passaram aqui na trilha de empreendedores, é assim, pô, vendi, fiz uma saída, cara, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, tô de volta na loucura e de peito aberto, né? Impressionante. E, cara, fantástico episódio. Pô, obrigado por topar ter vindo aí direto de Madrid, hein? Poxa.
Opa.
Caramba. Chique. O produto piloto tá chique, hein, cara? Chique. E, cara, fantástico, sim, pra quem gosta mesmo do... É uma inspiração porque a gente vê pessoas erguendo o negócio do zero mesmo, passando pelos perrengues, por todos os desafios, e vendendo e conseguindo o sucesso que é o que todo empreendedor quer, né? O startupeiro, né, cara? Ele quer ter uma saída aí pra conseguir criar o filho pro mundo, né? É
boa,
isso.
Boa. Edu, olhando pra aquela câmera lá, dá um recado pra aquele cara que tá em casa, pensando em empreender, pensando... Tá ali fervilhando de ideias, ouvindo a tua inspiração. O que você dá de dica para aquele cara começar e ter uma boa trilha aí como a sua?
Cara, vai atrás dos conteúdos que tem de graça na internet, de empreendedorismo, porque, cara, é difícil começar uma empresa, mas não existe a forma certa, mas existem várias formas erradas. Se você conseguir entender quais são as formas erradas e o que evitar... Pô, cara, já é meio caminho andado. E a partir daí, executa. Começa. Ah, mas eu não sei programar. Cara, dá um jeito. Tem chat de pedir. Ah, mas eu não sei de marketing. Cara, dá um jeito. Pô, a vida é isso. É surgir problema e você resolver. Então, dá uma olhada nos conteúdos e começa. Muita gente fica, não, eu quero fazer isso e tal, mas nunca começa. E se você não começa, não sai. E quando você começa, você vai ver. Pô, é divertido pra caramba. É legal pra caramba. E um negócio que mudou a minha vida foi depois de ler um livro que falava basicamente o seguinte, pô, se o arrependimento de não fazer for maior do que a sua tristeza se der errado, cara, você tem que fazer. Senão você vai viver uma vida de arrependimento. E, pô, só se vive uma vez. Pô, daqui a pouco, ninguém sabe quanto tempo tem na Terra, cara, não deixa pra amanhã. Se você quer fazer, comece a fazer. Logo, hoje, agora.
Boa. E conta para o pessoal de casa também como eles se encontram. O cara quiser mandar mais dúvidas, trocar umas palavras contigo. Como é que o cara te acha nas redes sociais? Como é que as pessoas falam com você?
LinkedIn, cara. Principalmente LinkedIn. Tô lá, Eduardo Belotti. Tô postando lá de vez em quando. Contando, inclusive, a história do Real Valor em alguns textos. Já foram 13. Adiciona lá, manda mensagem. Eu não vou deixar meu Instagram aqui porque ele é privado e eu falo... bastante besteira lá. Melhor não. Boa. Melhor não.
Boa. Edu, obrigado pela presença. Conteúdo sensacional. Realmente foi um aprendizado aí do tema de comunidade. Fiquei interessado pelo produto. Tem muita aderência aqui para nossa necessidade. Muito bom. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio da Trilha de Empreendedores aqui do Produto Piloto com o Eduardo Belotti. Se você gosta do nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram, @produtopiloto. Segue a gente no LinkedIn, Produto Piloto, e comenta o nosso conteúdo. É importante, a gente quer te ouvir, a gente quer ouvir o que a gente está fazendo de bom, o que a gente está fazendo de ruim para melhorar. Obrigado, galera. Uhul!
Valeu!
Valeu!